DWRcast, eu sou Fred Pavão e pelas luas e por Marte e por tudo que é mais sagrado, finalmente o Mark Gates acertou. Tô tão feliz, cara, de verdade. Eu tô muito animado, cara, porque foi uma surpresa grata esse episódio.
Eu sou a Thaís Alves e de mulher pra mulher, Iraxa e Bill. As duas únicas mulheres desse episódio de Mark Gates.
É verdade, foi um episódio que, normalmente, quando é episódio assim que tem soldado, tá difícil ter mulher, né?
É raro.
Isso é uma coisa que eu achei interessante desse episódio também. Foi um episódio que tinha uma equipe no lugar e tudo mais, e você gostou também.
É verdade!
Então foi um episódio aí que quebrou muitos paradigmas, muitas verdades.
Quebrou paradigmas, é verdade, sim. Concordo.
Olha, eu vou te falar, a gente vai agora, antes da gente revisar propriamente dito, a gente vai, né, gravar os meios da semana, como a gente sempre faz, mas eu vou te falar que eu acho que eu nunca fui pra um review tão animado quanto nesse
tão podcast. Feliz e, ouso dizer, aliviada.
Aliviado, porque quebrou aí. Quebrou padrões. Então vamos aí, vamos ler os e-mails ali rapidinho e depois a gente já zarpa pra Marte, já pra conversar com nossos amigos guerreiros de gelo.
Vambora!
Abra aí nossa caixa de correio semanal, você que é a carteira do Dr. Brasil.
É verdade, né? Vestidinha, né?
Sempre que a gente começa a ler...
Com a roupinha de carteiro.
Exatamente, sempre que a gente começa a ler aqui na sessão de e-mails, vocês têm que imaginar a Thaís com aquela roupa de safári, assim, de carteiro americano.
Tá, entendeu? Certo.
Tipo, o cachorro persegue. E você tem que me imaginar sempre com um roupão, tipo aqueles hobbies, estilo o Tarantino em Pulp Fiction.
Isso.
Sabe? De chinelo de vovô.
Chinelo de vovô.
Recebendo as cartas dela, que é a nossa carteira de
Isso.
hoje. E que vai ler o primeiro e-mail aí dessa semana, falando sobre o episódio da semana passada, que foi o The Life of the Land. Então fale as verdades sobre os e-mails dessa semana.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís e Fred, ou Fred e Thaís, dependendo do interlocutor.
Sempre tá... é Thaís, eu sou péssimo em ler.
Não, mas tá tudo enrolo. Junto aqui, né?
Mas você nem falou nem de quem é o e-mail, cara.
Calma, tá aqui, ó. Próxima frase aqui.
Viu como não sou eu que tenho que ler?
Tá vendo? Tem um motivo, né? Tem um motivo. Vamos lá. Me chamo Gilbert, uma abrasileiração do nome inglês Gilbert. Ok.
Gilbert.
Tenho 19 anos, atualmente curso quinto período em engenharia civil. Foi uma surpresa perceber que a temporada já se encontra no 8º episódio, principalmente no que se refere ao desenvolvimento da Bill. Ainda existe um sentimento introdutório relacionado ao personagem, como se o tempo de tela da mesma até aqui não tivesse sido suficiente para desvendar as suas camadas.
Ah, sim. Realmente, a gente até fala isso um pouco mais na frente agora no review, que a gente tá conhecendo a Bill. É louco que já passou, já tá muito além da metade da temporada, mas a gente ainda tem vontade de conhecer mais sobre ela.
Parece, né, que a gente ainda quase não sabe nada,
parece,
né?
Parece que a gente acabou de conhecer ela e não deixa de ser mentira, porque a gente não tá nem uma temporada com ela.
Verdade. Até mesmo sua mãe, que é fundamental na formação de sua personalidade, é apresentada apenas como mãe da Bill. A falta de informações concretas e explícitas sobre ela cria uma sensação de distanciamento dos dramas da personagem.
Tá, não acho que a gente tá tão distante dos dramas dela. Eu acho que muito pelo contrário, né? Quando a gente para analisar aí a carreira do Moffat e do Dr. Who, ele sempre teve um problema muito grande de escrever famílias, né?
Então, é exatamente isso que ele vai falar agora, olha só. Apesar disso, a mesma consegue fugir do padrão de personagens femininas da era Moffat, onde elas são usadas apenas como um plot device. Geralmente mulheres com passado misterioso, fortes, inteligentes e independentes, porém, cuja vida gira em torno do protagonista da série. Foi assim com Amy, com Clara e até mesmo com River. Os monges foram outro ponto com desenvolvimento aquém do esperado. Um arco de 3 episódios dedicado apenas aos vilões e ainda assim pouco se sabe sobre a sua tecnologia, seus métodos ou até mesmo os objetivos de suas conquistas. Bom, o objetivo é conquistar a Terra, né, cara? Mas... deixando a impressão de esses pouco mais tem a oferecer, além de um bom visual e uma figuração de luxo.
Ah, o que ele tá falando é que eles são um visual legal, mas eles não são tão legais como personagens.
Essa falta de aprofundamento leva o último ato de The Lie of the Land a ter uma resolução simplória e repentina. Embora o conceito de que o amor supera qualquer barreira seja algo recorrente em Doctor Who, o fato de já ter sido amplamente utilizado torna o clímax repetitivo e pouco acrescenta a experiência do espectador, finalizando o arco com algo que beira o deus ex machina.
Tá, eu sempre tenho essa crítica ao poder do amor.
O poder do
tudo,
amor.
Mas engraçado que nesse último episódio não me incomodou, eu curti.
Eu
não sei se por ser a Bill, né, a gente tá vendo essa... relação dela sendo construída com a memória da mãe que ela não tinha, que o doutor deu pra ela as fotos.
Eu gostei também dessa parte, mas...
Tem
gente que não vai gostar mesmo, gente.
A gente sempre fala que a questão de e-mails especial é uma que a gente abre pra poder revelar e dar espaço pra todas as opiniões possíveis.
Isso.
E é legal saber alguém que não tá gostando, né?
Pois
pra poder ver que tem... todos os tipos de
e
opinião.
Ele tem o embasamento dele também, né? Ó, elementos dos episódios anteriores são facilmente desprezados, deixando a sensação de que os episódios não dialogam entre si. Uhum. O fato de ter recebido a simulação, por exemplo, em momento algum é útil ao doutor. Inserir previamente um elemento que pudesse ser usado para deter a invasão e que só fosse percebido no último momento daria um final mais empolgante ao episódio.
Tá.
É sempre bom ver Michelle Gomez atuando como Missy. Porém, a inserção da personagem no plot parece forçada e acrescenta muito pouco à trama, chegando a soar como se a mesma estivesse ali apenas para ocupar tempo de tela. Eu falei isso no... não lembro se foi no podcast passado ou nesse.
Eu acho que foi no anterior, não foi?
É, tipo, a presença da Missy tanto no Extremes e agora no Lie of the Lambs, né? É uma coisa meio assim, tipo, a Missy tá ali porque ela tem que estar ali, mas tá, e aí, sabe?
Então, engraçado. No Lie of the Lambs, na última parte do three-parter, eu não me incomodei dela aparecer porque foi a revelação entre elas.
É.
Né? Só que como a gente já tinha tido em Extremes, eu achei meio nada a ver.
Ficou fraco, queria, né? Não teve impacto.
Mas, não, eu não me incomodo de ter sido em Lie of the Lambs. Na real, eu até gostei. Eu me incomodo de leve, apesar de eu ter amado o episódio, de ter sido em Extremes.
Tá, entendeu? Entendi. Eu acho que, assim, as inserções da Missy nessa temporada, elas não estão tão empolgantes quanto a presença dela, por exemplo, na nona.
Ainda.
Na nona, não. Na nona.
Na
oitava e na nona, né?
Ainda.
Ainda.
Eu tenho pra mim que, desse episódio dessa semana pra frente, isso vai mudar completamente.
Eu espero que sim.
Sim.
Voltando aqui ao e-mail, então, do Gilbert. A última parte, principalmente, se apoia em frases de efeito e falsos elementos dramáticos para manter a atenção da audiência. É. E isso se torna prejudicial ao arco, de forma geral. A falsa regeneração é um ótimo exemplo disso, pois tira a força da recente cegueira do doutor. Afinal, se ele tem a habilidade adquirida na Era Moffat de cuspir energia de regeneração quando bem entende, e ele tem feito isso de forma inconsequente, poderia simplesmente regenerar seus olhos. Isso todo mundo falou também.
Inclusive era uma teoria, né? Que essa cena ia servir só pra ele regenerar os olhos.
Os olhos,
né? Cara, assim, a verdade é a seguinte. Essa semana, né, pra quem acompanha a notícia no site, viu que o Moffat deu um pronunciamento aí falando, ele foi entrevistado, e ele falou que a regeneração, o momento real da regeneração do Capaldi nessa temporada que a gente está tendo, ela vai ser diferente do que a gente já viu até agora. O que que acontece? Antigamente...
É um pouquinho diferente.
Antigamente, não tinha padrão para regeneração. Cada doutor, o momento da regeneração em si, tipo, os efeitos eram de um jeito, até porque a tecnologia ela tava muito em evolução, né?
A gente tá falando aí da série clássica, né? Tinha como fazer algo muito elaborado.
Sim. Querendo ou não, de 2005 pra cá, desde que a série voltou à ativa, a tecnologia, óbvio, né, ela melhora, a gente tem melhoramento gráfico, a gente tem até um budget que aumenta do BBC e tal, mas a gente já tá meio, falando em tecnologia mundial, a gente tá meio que estagnado, a gente não tá crescendo muito, entendeu? Diferente dos anos 60 até 89, que a diferença era muito grande, né?
Passou por uma evolução enorme, né?
De 63 até 96, que foi o filme, né, porque a gente tem. Na primeira regeneração era só uma sobreposição de imagens, e na última que a gente teve a série clássica, que foi do sétimo pro oitavo, a gente tinha todo um efeito de o rosto de um ator entrar no outro e ele ir mudando conforme fosse mexendo. Então, assim, cada momento de regeneração era um momento único. Com a volta da série em 2005, a gente estabeleceu um padrão que era uma explosão dourada.
A explosão dourada, né? É o padrão.
Que apesar de muita gente gostar, isso inclui a Thaís, né? Ela
eu amo a explosão dourada. Não tirem a explosão dourada de mim!
E eu... sou a favor de tirar a regeneração dourada.
Pois assim, então, quando saiu a notícia do Moffat, o Fred gostou e eu não.
E por que que eu acho, então, que... Aí eu vou explicar o que
Moffat
eu tô
falando disso. Moffat não se mexe nessas coisas, Moffat.
Então, eu acho que o Moffat quer parar de fazer isso, ele quer que seja outra coisa. E por conta disso, ele deu pra gente a regeneração dourada falsa, só pra gente poder ver o Capaldi fazendo, entendeu?
Pois é. E outra coisa que a gente tem que levar em conta é que essa regeneração que ele tá falando que vai ser diferente já tem o dedo do Chris Chibnall. Uhum. E o Chibnall faz o que ele quiser, porque agora ele é o showrunner.
Sim,
então ele vai dar o pitaco dele nessa vez, porque agora a série é dele. Então é ele que vai combinar com o Moffat como que eles vão fazer, entendeu?
Há quem indica que o Moffat meio que já tá plantando essas mudanças na regeneração com a regeneração do 11 pro 12, né? Que a gente teve... Ele ficou por muito tempo... A pessoa fala que a regeneração é mais rápida, mas na verdade é uma das mais demoradas, né? Porque ele fica um tempão vazando aquela energia, usando como arma, e o momento só da troca em si que é rápido.
Que é muito rápido.
É, mas, por exemplo, que não tem a explosão dele botando a cabeça pra trás. Então,
isso.
Tem o pessoal falando que ele já entregou uma regeneração diferente e que, às vezes, a regeneração do Capaldi vai ser diferente em relação a essa.
Eu acho que cada regeneração é de um jeito mesmo, né?
Mas eu sou a favor de dropar a regeneração dourada, assim.
Eu não, eu gosto da regeneração dourada e vou defendê-lo até a morte.
Justo, vamos ver como vai ser, né?
Tá, vamos voltar aqui primeiro.
Não, mas é que tá dentro do que eu falo, né?
Sim, apesar disso, a sonoplastia da cena é algo espetacular. A trilha nos leva da tensão ao drama em questão de segundos de maneira fluida e eficaz, nos levando a crer que a regeneração realmente vai acontecer.
Ela enganou bem.
Foi o troll, né, gente?
É, enganou muito bem e, assim, e foi, seguindo a linha de raciocínio dele, realmente, tem muita gente que tá criticando do tipo, não teve importância nenhuma. Tipo, a Bill não conhecia regeneração, não tinha por que ter essa regeneração ali. Só foi uma coisa feita única e exclusivamente pra quem tava assistindo, pra trollar quem tava assistindo. Eu entendo quem falou isso, eu até concordo em certa parte, mas não me incomodou tanto. Tipo, eu curti ter isso ali, eu achei engraçado ter esse momento, entendeu?
É, eu acho que, na verdade, o fato de ter essa regeneração aí...
Falsa.
Falsa foi, assim, uma forma de dizer, ó, essa é a regeneração que vocês vão ter do Capaldi com brilho dourado.
Talvez,
Mas não vai ser assim quando chegar a hora.
Ou simplesmente foi um elemento jogado ali pra fazer o que a gente fala...
Pra botar no trailer, né?
Pra botar no trailer e fazer todo mundo ficar pensando que ia ser muito...
Fazer teoria, né?
Às vezes é só pra isso.
Sim. Bom, vamos lá. Mesmo repletos de falhas e com uma trama inconsistente, a trilogia é eficaz em manter a atenção e interesse, trazendo uma trama um pouco mais elaborada e profunda, remetendo à temporada anterior. Capaldi consegue extrair o melhor do episódio, conseguindo balancear facilmente a mudança de drama para o humor, deixando a sensação de tristeza por saber que essa é a última temporada.
Sim, isso é meio unânime, né? Mas sempre que eu falo que é meio unânime, eu eventualmente eu quebro a cara, porque sempre aparece alguém falando que não é. E realmente, a gente tem muitas pessoas que, por que pareça, muitas pessoas estão felizes com a saída do Capaldi. Quando a gente anunciou esse momento da regeneração diferente, um dos shares, né, alguns que eu vi na verdade, era gente comemorando, falando que ia poder voltar a ver a série com a saída do Capaldi. Tipo, não consigo entender essa gente, mas respeitamos todas
também
as opiniões,
não,
apesar dessas serem meio assustadoras, né?
É um pouco esquisito, né?
Mas
o legal do Capaldi, eu acho, é que apesar de ter um ou outro que não gosta dele, ele conseguiu agradar a maioria.
Sim, sim.
Eu
isso
acho.
É muito importante.
Eu acho, assim. Ele não dividiu tanto as opiniões quanto o Matt Smith, por exemplo.
Sim,
né?
Sim, sim.
Eu acho que ele foi bem unânime.
Sim, e o legal também do e-mail aí, voltando um pouquinho ao e-mail do Gilbert, é que ele foi um cara que ele não gostou tanto assim dessa última parte, mas ele, como ele fala, né, o resumo da ópera
no
foi
geral,
bom,
né?
Porque ele fala, né, que o Capaldi, ele é um bom ator e que ele passa essa vontade de estar ali a ponto da gente sentir falta dele. E eu acho que é realmente isso. Tipo, é legal a gente ver que o cara foi crítico o suficiente pra não ter gostado do episódio, mas entender ele como um todo e tal. Foi um bom e-mail, gostei.
Foi um bom e-mail, gostei, sim, sim, bastante. Então vamos aí para o segundo e-mail do dia.
Sim.
Olá, Thaís Ox e Fred Pavão, sou Hugo Alberto Amorim dos Santos, agora com 21 anos, pois meu aniversário foi no dia 3 de junho.
Ele mandou no aniversário dele?
Não sei se é
ele
no aniversário.
Muito próximo,
é que o dia 3 foi o dia do episódio,
ah,
né?
Ah, sim, olha aí, então ele fez aniversário junto com o episódio, que bacana, que presentão.
Pois é, estou enviando este e-mail para expressar minha opinião para The Lie of the Land.
Sim, sim.
Com dois episódios incríveis precedendo, não tinha como The Lie of the Land terminar de outro jeito senão incrível. A começar com o clima de 1984 e V de Vingança, aonde ninguém pode ter lembranças fora aquelas em que os monges divulgam como verdade.
Sim, o V de Vingança, ele também bebe da fonte do 1984,
sim,
né?
Sim, totalmente. Esse foi um ponto genial do episódio, pois uma invasão que muda as memórias das pessoas para justificar a presença dos monges foi algo que nunca tinha visto. Estou na faculdade de história e sei da importância do passado. Então, ele que é de humanas,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, pra ele é legal ver essas coisas, né?
Uhum. Não, e é legal você ver que ele, como ele estuda história em específico,
uhum,
realmente, lembrança, memória, cara...
História é isso, né?
É a pedra filosofal da
história,
né, cara? Não adianta.
Outro ponto que eu gostei foi a Bill, que nos episódios anteriores estava sempre sorrindo e fazendo perguntas. Dessa vez ela estava séria e praticamente suas memórias sobre sua mãe que salvaram o mundo.
Foi o que a gente falou, né? Esse episódio, ele não tava pra brincadeira, ele não foi um episódio tão leve quanto, por exemplo, dessa semana.
O Nardo foi um personagem que podemos ver que teve uma evolução. De alguém que só servia para letar o doutor sobre o cofre, para alguém que praticamente criou os planos de como entrar no navio com a Bill e testá-la para saber se ela já estava controlada pelos monges.
É, mais ou menos, né? Foi junto com o doutor.
Então, mas é um crescimento, né? Sim. De alguma forma do personagem.
A gente saiu, foi o que eu falei, né? A gente saiu daquele do Nardole que nem era um companheiro direito, né? Ele era mais um vigia. Pra um companion ativo mesmo, ele tá na ação, ele tá sujando junto com a Bill e com o doutor, né? Isso é muito bacana.
E ajudando nas resoluções das coisas.
Sim,
né?
Sim, e finalmente atendendo um companion masculino que eu tava pedindo há tanto tempo.
Pois é. Agora, o doutor foi quem mais se destacou. Aquele discurso dele a favor dos monges e aquelas caras que ele fazia me fizeram pensar que ele realmente se juntou ao doutor e aquele discurso que ele fez para a Bill, que os humanos não são capazes de se governarem sozinhos e precisavam dos monges para tomar as decisões.
Uhum.
E isso me fez pensar se estávamos olhando para o Valeyard.
Ah, sim. Então...
Esse nome Valeyard foi falado muito nesse episódio do The Life, nos comentários.
Dele.
Não, e porque ele trollou todo mundo. Mundo, sim, né? A gente achou que ele tinha ido pro outro lado.
É, o Doutor Lado Negro Means Valeyard, né? E querendo ou não, a gente tava achando isso até grande parte do episódio. Então,
com certeza. E quando a Bill atirou nele, eu pensei, e agora? Ele vai se tornar o próprio. Mas quando ele falou que era só um teste e a regeneração era de mentira, eu pensei, que filho da... Três pontinhos.
Cara, eu ia achar muito legal se fosse...
Dar aquela raivinha.
Se era a teoria de que aquilo fosse uma simulação e que ia ser um outro ator fazendo. Sabe o que ia ser muito interessante?
Ia ser muito legal.
Se ela atirasse nele e ele regenerasse no
Disney. No Valeyard.
É, no ator que tá vivo e tá fazendo... Isso ia ser muito maneiro, hein?
Ia ser foda. É. Muito bem, a Missy foi o ponto maior do episódio, que até me surpreendeu ela ter ajudado o doutor. Mas quando ela disse que tinha derrotado os monges empurrando a garota que mantinha os monges no poder em um vulcão, eu pensei, realmente, não há limites para as maldades do mestre / Missy.
É, não tem.
Quando ela disse que a única forma para derrotar os monges era matando a pessoa que fez o acordo com eles, eu já tava dizendo adeus pra Bill.
Uhum.
A resolução do problema foi surpreendente pra mim, pois dessa vez o doutor e seu cérebro galifreiano não salvariam o mundo, e sim as memórias da mãe da Bill, memórias que não existiam e que ela fez sobre a mãe. Isso foi genial, pois eu pensei que quando a Bill fez o acordo, foi-se criado um universo paralelo e a única forma de restaurar a realidade seria um reboot de tudo.
É, então, isso era uma das teorias, né? Que aquilo ia ser uma realidade alternativa onde os monges tinham governado desde sempre. E
pois
foi
é.
Muito bom não ser. Porque a gente sai desse fantasma que a gente tem do reboot, né?
É,
que
pelo
o Moffat
amor
mexeu
de
muito
Deus.
Com isso. Tanto que sempre que entra nesse lance de verdade simulada e tal, a gente fica naquela puta, reboot de novo. A gente vai vendo aquele bafo gelado do fantasma no Kengo assim e depois ele não faz, tipo. Acho que o Moffat aprendeu que já deu. Ele já fez bastante isso e não precisa mais.
Eu acho que na primeira temporada que o Moffat fez, que é a quinta temporada, eu acho que ele falou, ai, e se eu fizer isso? 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 Aí chegou uma hora que, tipo, não tinha como desfazer cada ação.
Uhum.
Então ele falou, eu vou desfazer todas de uma
vez vou dar um reset aqui pra ver o que acontece.
É, tipo quando você tá jogando aquele jogo, como é que é o jogo que você tava jogando ontem?
Eu tava jogando Life is Strange, cara.
Isso, é um jogo pra PS4 e aí o lance que a menina consegue voltar no tempo. Só que chega uma hora que como você pode desfazer todas as ações, você vai se tornando inconsequente.
Sim.
Porque você fala assim, ah, eu vou fazer isso aqui só pra ver o que, que dá e depois eu volto. E foi isso que o Moffat fez na quinta temporada.
É, tirando que
ele não conseguiu mais voltar.
Que em Life is Strange você é encorajado a fazer isso. Inclusive fica aí a dica pra quem tem PS4, não só PS4, se eu não me engano também tem pra PS3, tem pra Xbox One e tem pra PC também. Quem tiver... Baixa esse jogo, compra esse jogo, porque ele é fantástico. Ele tem referência ao Doctor Who e ele mexe com isso, como a Thaís falou, do lance da viagem no tempo, de você poder ficar desfazendo suas ações pra ver qual das vertentes você vai querer seguir. Isso é muito interessante.
Então, e aí chega uma hora que você não consegue mais voltar, né? Tipo, é perigoso.
Não, tem uma hora que você tem que decidir, cara, também, em qual verdade você vai ficar. Você não pode ficar rebotando o tempo todo. Life is Strange é assim, você tem um limite também. Porque você vai ter as opções, mas você não tem pra sempre essas opções.
Exatamente. Bom, já no fim do episódio, onde o doutor estava com a Missy no cofre, quando eu vi a Missy chorando por causa das pessoas que ela matou e que pensava nisso todos os dias, eu pensei, é uma cilada, doutor!
Sim.
Pois com o mestre, Missy não se pode confiar. Isso ficou mais claro pra mim depois que eu vi o DWBRcast, que vocês fizeram um dossiê sobre o mestre.
Uh-huh. Eu gostei muito de fazer esse podcast.
Foi bem legal,
foi
bem legal.
É um dos meus favoritos, assim, em relação ao...
Deu um trabalho do cacete pra pesquisar. Mas é isso, né? aquela coisa de, gente, é o mestre, não sim, confie. Sim. Lágrimas de crocodilo total.
É, isso é o que resume ele.
Este foi um final perfeito para esse three-parter, superando todas as minhas expectativas.
Ali.
Agora estou me preparando psicologicamente para The Empress of Mars. Eu gosto do Mark Gates e espero que o episódio seja bom.
Que surpresa legal que
olha
esse cara
aí,
teve, né?
Olha aí. E ele dá as notas do three-parter. Uh-huh. Pro Extremes ele dá um Dr. Donna.
Ok.
Pro Pyramid at the End of the World ele dá o 11º recebendo as regenerações em treinos a lore.
Então, 10,5,
no
11,
finzinho já,
12.
É. E The Life of the Land é o 12º doutor na nona temporada, então, 12,5.
Olha que legal, a nota dele foi de 10,5, 11, 12.
É.
Então foi subindo, né?
Foi escalando. Melhorando, foi escalando. É verdade, é verdade.
É, foi o que eu falei, né? Esse three-parter, ele teve essa divisão de opiniões e tal, mas eu acho que o geral, assim, por mais que a última parte não tenha sido gostada por tanta gente, eu acho que ali o resumão ficou bom, né? Ficou
eu acho que a... Como é que é? A perspectiva geral da coisa. Porque às vezes você vê um, aí o outro, aí o outro, aí você fala, mas assim, isoladamente talvez não tenha ficado tão bom. Mas quando você olha de uma perspectiva mais ampla,
background
olha,
geral,
até que foi uma história legal.
Foi o que eu falei, como episódio isolado talvez tivesse sido meio chato, mas
sim,
junto foi legal, né?
Sim, eu tive minhas críticas também em relação ao Empire de forma geral, teve elementos ali que eu não achei que ficaram tão bons e tudo mais. Mas no geral, assim, olhando de cima, eu acho que foi... Dentro da 10ª temporada, foi um tema legal a ser abordado,
sim, sim,
assim. Foi bacana.
É, justamente bacana como, inclusive, foi o episódio dessa semana.
Porra!
Que foi o Empress of Mars, com uma surpresa agradabilíssima.
Ah, foi muito bacana,
e
cara.
E a gente também, lembre o pessoal qual é o e-mail do Dr. Brasil, pra eles mandarem a opinião dele sobre o episódio dessa semana, que foi o Empress of Mars.
podcast@drbrasil.com.br.
Maravilha, bote seu chapéu de carteiro de novo, deixa eu botar aqui meu roupão novamente, pra nós irmos aí pra onde? Pra Marte, pra poder fazer esse review desse episódio que me deixou muito feliz. Estou muito feliz de ter gravado esse podcast pra gente.
Vamos lá! It's a god-awful small affair
to the girl with the mousy hair. Agora chegamos nessa terra. Essa terra vermelha de Marte, essa terra aí que em
que
tese está
aparentemente
sem vida.
Desabitada, porém...
Não desabitada.
Porém...
Na verdade, antes da gente entrar em Marte, a gente tem ali um pedacinho nos States. Na
é
terra,
verdade, né?
Na terra do seu Trump, infelizmente.
Infelizmente, né? Esse não é estado, mas a gente tem aí a abertura do episódio na NASA,
na
NASA, né?
É legal você... De novo, a mesma coisa aconteceu em Life of the Land e no Pyramids of the End of the World.
Né?
E no Extremes também. Tipo, são episódios... que pegam lugares que existem, né? Coisas que existem, no caso foi
no
a
mundo
ONU,
real,
né? A ONU, o Vaticano, enfim.
Uh-huh.
E coloca dentro do universo de Doctor Who pra mostrar que o mundo não está alheio à interferência do Doutor, né?
É, exatamente.
A gente já teve a
e dá aquele gostinho de realidade pra coisa,
sim,
né?
Sim, sim. É, daquelas, né? Porque é um episódio cheio de marciano, né?
Então,
não que não sejam reais.
Essa
mas...
cena de você presenciar o lançamento de uma nave na NASA...
Eles estavam mais monitorando, eu
então,
acho.
Então, mas é que ela é vista em vários filmes e tudo mais. Então eu acho interessante a gente ter isso em Doctor Who, né?
Sim, a gente já teve a NASA aparecendo mais ativamente, né? Ali no episódio do que tem os silêncios e o Matt Smith, ele vai na TV de todo mundo e fala pra matar os silêncios que vê. Ali é no coisa da NASA, né?
Sim,
quando eles
estão
disparando um foguete, né? Um Space Shuttle. Mas enfim, a NASA nesse episódio, ela é bem ali... Qualquer coisinha é só pra aparecer.
É só a introdução mesmo.
Isso, é só pra ter uma desculpa, né?
Da ideia.
Deles verem a mensagem lá do Deus abençoe a rainha.
Deus salve a rainha.
Deus salve a rainha, né? Na superfície de Marte. E vendo o fan show, né? Que a gente sempre assiste o episódio, depois vai ver o Dr. Fan Show lá com a Kristen Dee e tal. E nessa semana teve o Mark Gates lá, e teve também o Matt Lucas, e o Mark Gates fala que ele só colocou esse pedacinho porque ele gosta muito da NASA.
Exatamente.
E aí ele resolveu botar porque ele achou que ia ficar interessante, né?
É, ele teve a ideia, né, pra fazer essa aberturinha, e aí o episódio
desenrola.
Entra a abertura, sim, né, e o episódio desenrola a partir daí.
Sim, e outra coisa também que a gente tá falando aí, olha, como foi uma grata surpresa o episódio e tal, não sei o quê, né? Inclusive, fizemos até coisas ali do Instagram. Ele falou Snapchat, não falou mais Snapchat.
Não é Snapchat.
Do Instagram, né? Falando
Instagram Stories.
A gente realmente gostou do episódio.
Sim.
Mas quase que foi uma merda. Por quê?
Ai,
porque
como
o Mark Gates, ele falou que ele esse episódio dele quase foi uma continuação de Sleep No More.
Pois é, o que então, aconteceu um, ali
passou
no...
aqui, eu senti o bafo gelado da morte aqui no cangote, né, cara?
Pelo amor de Deus, nem me fala uma coisa dessa. A gente sabe que o Sleep No More é um dos episódios que divide muitas opiniões aí, é, né?
Divide, assim, 90% não gostando e 10% gostando.
E isso, foi exatamente esse tipo de divisão justa a qual eu estou me referindo, não é verdade? E assim, ele falou no fan show que esse ia ser uma continuação, que ele ia usar os Yetis e tudo mais.
Não, na real ele não falou que ele ia usar os Yetis, ele falou que ia ser uma história tipo tem dos Yetis, né? Porque os Yetis aparecem em vários episódios, né? E ele falou que ia tentar fazer algo assim com o Monstro de Meleca, mas aí desistiu. Porque ele falou que ele gosta muito do Curse of Peladon, né? Que é o arco que aparece os Ice Warriors e os Alpha Centauri.
Terceiro doutor, ali, né?
Mas e ele acha, né, que os Ice Warriors são um pouco explorados, ele gosta muito e ele falou: quer saber, eu não vou fazer uma continuação nenhuma, não. Porque, afinal de contas, eu não sou burro, né? Eu vejo quantas pessoas devem falar
do episódio. E ele também falou que, tipo, ah, é o fim de uma era, é o fim da era Capaldi, é o fim da era Moffat. E não teve Ice Warriors nessa temporada.
Não seria justo o Capaldi, logo o Capaldi, né? Que é um cara que gosta tanto do terceiro doutor. Não poder ter a chance de interagir com o Ice Warrior e ter essa surpresa, né? Dos Alpha Centauri no final do episódio, né?
Pois é, eu acho que foi bastante... Ele fala, né, que é como, quase como se fosse uma continuação do Curse of Peladon, né? Porque é o reencontro do Doutor com os Ice Warriors.
E é muito interessante porque os Ice Warriors roubam a cena nesse episódio, óbvio.
Pra caralho.
Mas os Alpha Centauri, eu tô dando um mega balão no podcast, né? Porque isso é literalmente
eles aparecem
no final.
Mas
é o primeiro Doutor da série moderna que interage com eles. Isso é muito legal. Então... O Capaldi tá aí, né? Cara, de novo, essa temporada tem tudo pra continuar sendo uma temporada excelente.
E é gostoso, né, quando a gente vê monstros da série clássica ou qualquer elemento da série clássica voltando pra moderna,
sim,
né?
Sim.
Seja da forma que for.
Já que falou da série clássica, realmente esse episódio foi um episódio que ele agradou muita gente, mas eu acho que ele agradou mais ainda pessoas que são fãs, em especial, da série clássica, cara.
Com certeza. A gente já tinha lido isso em várias reviews. Uhum. E assim, ele tem elementos com aquele cheiro, né?
Ele tem aquele cheirinho de série clássica.
Aquele,
né,
tempero, né?
A gente tem
clássica.
Toda aquela narrativa meio de série clássica, né? É um bando de soldado, tem um cara que ele é meio double crosser, ele vai lá e ele trai, ele assume o comando. Aí você tem a civilização
legal, então,
avançada que tá em desvantagem.
É legal, né, você cruzar esses elementos. Não é uma história apenas e tão somente sobre os Ice Warriors.
Sim.
Você coloca o elemento humano que tá sendo muito explorado nessa temporada, né?
Sim,
ao longo,
de novo, o ser humano fazendo
merda. Ao longo dos podcasts a gente tá falando muito nisso, né? Quer dizer, olha as atrocidades que os humanos podem vir a cometer. E Dr. Who tá mostrando isso bastante nessa temporada. Tá sendo bastante crítica em relação à postura dos humanos quando se vem diante de uma ameaça que a humanidade desconhece, né?
É, a gente tem nesse episódio uma referência clara aí a como era na época das expedições, das descobertas, porque a gente tem um exército britânico claimando, né, ali, declarando Marte território da Rainha Vitória.
É, entendeu? Exatamente.
Que nada mais é do que eles faziam com os outros países que eles iam
colonizando. Milhões de territórios, toda vez que ele chegava ali, é nosso. Chegou,
sim,
é nosso.
Botou a bandeira, né?
Botou a bandeira e é nosso, sabe?
E em especial, quando você vê, e o Capaldi fala isso várias vezes ao longo do episódio, os Ice Warriors, eles são uma raça indígena.
É como se fosse a raça original, né?
É, eles são os nativos.
Os nativos,
de Marte, né?
Os primeiros, né?
A gente tem aí em outras entradas do Doctor Who, né? Que existem mais de um povo em Marte, por exemplo. A gente tem o quadrinho com o Doutor do Peter Cushing, que ele vai pra Marte junto com a Susan e com a outra sobrinha dele lá, né? Com a neta e com a sobrinha dele, né?
Uhum.
E aí eles encontram uma outra raça de marcianos, que são um marciano mais próximo daquele Grey, né? Eles são pequenininhos, estão olhando.
Olha que interessante.
É, ele não referencia os Ice Warriors, então a gente entende que, tudo bem que isso é uma parte não canon de Doctor Who, mas a gente entende que podem haver outras raças em Marte, assim como existem na Terra, né?
Outras raças.
Por exemplo, a gente tem
os
Silúrios,
né?
Que são os reptilianos da Terra. E o Doutor, ele fala, né? Os Ice Warriors, eles são uma raça reptiliana.
Sim.
Agora não, né? Porque a gente descobre que Marte tá devastado. Ele até fala, né? Pra rainha. Qual é o nome dela mesmo?
É a Iraxa.
Ele fala que, né, aquela Marte que ela governou outrora, aquela Marte próspera e tal, não existe mais. Ela tá devastada em cima.
É,
é como se fosse
história...
uma terra depois do apocalipse, né?
É, a história se passa 5 mil anos depois que eles adormeceram,
que eles deveriam ter acordado, né?
É, que eles deveriam ter acordado.
O sexta-feira fala, né?
É o Friday.
A gente acordou 5 mil anos depois do que a gente tinha planejado.
Isso.
Então, assim, o que tinha em Marte foi devastado, né? Isso é legal que faz várias alusões àquelas teorias que tem que Marte já teve água, até porque tem gelo.
Já teve
que
vida.
Que já pode ter tido vida,
é,
né? Enfim,
é, exatamente.
Então, assim, talvez, atualmente, os Aisuara sejam a única raça viva de nativos marcianos. Mas outrora, quando Marte era próspera mesmo, na, na primeira grande era de Marte, a gente pode chamar assim, existiram outros povos, né? A gente pode teorizar em cima disso. E Doctor Who, um dia, quem sabe, pode teorizar em cima disso. Talvez algo, algo numa pegada que DC faz, né? Que existiam dois povos em Marte, os marcianos verdes e os marcianos brancos. A gente não sabe, né?
Eu senti,
né,
falta do John Jones, né, nesse episódio.
Falta do Marvin marciano.
Também,
senti,
também, senti maravilhoso.
Falta dos marcianos de Marte Ataca nesse episódio.
Com certeza, várias
senti,
aparições.
Senti falta daqueles marcianos que o Marvin planta e bota água e eles nascem instantaneamente.
Muito
não, a gente
bom.
Tem vários marcianos. Eu senti falta do Christopher Lloyd, meu marciano favorito também.
Cara, tem muita referência a Marte na cultura pop, né?
Não, então, é porque Marte... É engraçado.
É
Marte
muito perto da
Vênus,
Terra, né?
Não, é Marte e Vênus são, acho que... Fácil, os dois planetas, assim, que a ficção científica mais antiga, né, pulp, explorava mais, né? Tem até aquele lance de homens são de Marte, mulheres são de Vênus,
sim,
e tal. A gente tem, tem a gente, no Spotify
planeta
hoje em dia...
Planeta vizinho, né?
Sim, o Spotify hoje em dia, eu acho ele uma das ferramentas mais legais que tem pra gente escutar coisas, né? Porque...
Música, sim, audiodrama...
Pois é, tem uma série chamada Dimension X no Spotify.
Dimensão X.
Isso, Dimensão X, que ela é uma série de programas de rádio de antigamente, dos anos 50, 60.
Olha que interessante.
Que tá todo no Spotify.
Olha.
Com contos de sci-fi. Era algum programa de rádio americano, se eu não me engano. E um dos contos que eu gosto mais é o Mars is Heaven, que é todo em Marte, né?
Muito bacana.
A gente tem vários contos aí, tem, enfim, que se passam em Marte, se passa, sim, em Vênus, se passa em outros planetas, porque sempre despertou a curiosidade humana, né, cara? Os outros planetas, como será que tem vida lá dentro? Como eles são?
E Marte, por ser tão próximo, né? Tão real, tão possível,
sim,
de,
sim,
de ter vida, de ter alguma coisa lá, né?
Sim.
Tá cheio de missão.
É.
Hoje em dia, na vida real,
a gente
pra Marte.
Tem um rover, né, lá, né?
Sim,
só,
sim,
que eu até vi uma vez uma crítica engraçada assim. Já imaginou se o povo marciano é microscópico e os nossos robôs estão esmagando ele?
Você já pensou?
Enfim, mas voltando ao episódio, a gente tem aí... De cara já uma. Eles já setam ali o humor do episódio quando você tira o Nardole, né?
É, pois
não é.
Não
é um episódio 100% engraçado, mas também não é tão sério quanto os três últimos, né? Porque, de novo, esse three-parter anterior ele foi mais puxado pra uma veia mais séria de Doctor Who. E esse não era de comédia, mas ele é bem solto, é um episódio de aventura,
ele,
né?
Ele é aventuresco, né? É. Ele é bem, assim, livro de aventura pra criança,
é bem,
até,
Robinson,
sabe?
Crusoe,
assim,
eles falam do Robinson Crusoe, né?
Eu acho que esse é o tom mesmo que o Gates buscou na história.
É, e isso só prova o quão bom o Gates consegue ser quando ele não tenta fazer uma coisa pra te assustar. Porque a gente sempre critica o Gates, ele fala... Ah,
isso é uma máxima aí do fandom, né?
Mas o Gates, ele é muito bom em fazer coisas... atreladas à história de alguma forma. A gente tem Cold War, que foi a volta dos Icewater na série moderna.
Episódio
que é do Gates.
Excelente.
É um bom episódio, mexe com elementos muito legais e ele é também setado num momento histórico legal, que é no caso da Guerra Fria.
É.
A gente tem o Adventure in Space and Time, que é um docudrama aí dele.
Pra mim é a melhor obra dele.
Pois é, que é todo de uma vez histórico e é muito bom.
Uhum.
Querendo ou não, eu sempre falo o problema dos Daleks coloridos, sim, mas o Victor of the Daleks, ele tem... Pô, ele introduz o Churchill na série. Então, assim, ele sabe trabalhar bem com recortes históricos. E esse episódio nada mais é do que um recorte histórico de uma época onde a Inglaterra ela estava colonizando vários lugares. Só que
era
numa máxima,
né,
que estava colonizando Marte, né, cara?
É, a era vitoriana, eles estão no ano de 1881.
Ah, 81,
e eles são os militares. Então, quer dizer, né, eles são pessoas totalmente versadas em guerra, conquista, coronéis, hierarquias. Eu sou melhor que você, essas coisas todas.
É, mas é um negócio que me lembrou bastante também, né, assim, me lembrou várias coisas, vários contos e histórias sobre expedição. Mas em especial me lembrou muito Inimigo Meu. Eu vou explicar já porquê. Quem conhece Inimigo Meu deve estar se perguntando por que eu falei isso. E me lembrou um pouco Tarzan também.
Nossa!
Porque além da roupa da galera ser daquele jeito, o lance de montar um acampamentinho, eles estarem tomando chá no meio da...
pois é.
Tarzan
é
seria da selva, né? Mas ali no meio de uma caverna em Marte, né?
É.
E o lance do Inimigo Meu é a ideia de você ter um ser em tese hostil, né? Que seria um alienígena. Não, olha como é a mente humana, né? Porque alienígena é hostil. Mas Inimigo Meu, o que a gente tem? A gente tem um humano e um alien tendo que conviver juntos porque os dois estão machucados no planeta lá, enfim.
Ok.
Nesse caso, sexta-feira é o quê? Ele é um alien que caiu na Terra todo ferrado pra morrer e os humanos salvaram ele e ele se integrou na galera. E aí, em pagamento por terem salvo a vida dele, ele deixa os caras minerarem Marte, leva eles na nave dele, né? Eles mineram Marte pra poder conseguir riquezas, que era o que era feito na época. E a gente descobre mais pra frente que, na verdade, ele não é bem que ele tá usando o exército, né? Ele tá fazendo uma troca. Vocês podem minerar o que vocês quiserem minerar, mas eu vou precisar que vocês usem essa arma gigante aqui. Enquanto vocês estão minerando, vocês vão abrir uma passagem ali pra mim pra eu chamar minha rainha de volta.
Não é apenas uma arma gigante, é a Gargantua.
É, que nada mais é do que uma broca, né?
É uma broca gigantesca, é uma broca laser, né? Você vê que é uma tecnologia até bem avançadinha, né? Pros vitorianos.
Não, mas é que não é dos vitorianos, né? Foi o marciano que deu pra eles,
pois
né?
É. E aí, desde o começo, que o cara tava... O Friday tava ali, sim, servindo os caras. Falei, isso aí tem alguma coisa errada.
Mas eu não suspeitei dele, não, sabia?
Não, não suspeita dele, de forma alguma. Uhum. É, mas assim, esse cara tá servindo esses caras com um propósito, né?
Entendi.
E a gente descobre que tem a broca.
É.
E a gente descobre que tem uma rainha adormecida ali.
É, que na verdade...
E ele não ia conseguir fazer isso sozinho. É por isso que ele deixou os caras entrarem no planeta.
A tal da escavação que ele permitiu que os soldados iam fazer ia ser uma escavação, na verdade, para desenterrar ali o túmulo dela.
Isso.
É uma vibe meio múmia ali do Boris Karloff.
Também,
tal,
também.
Você achar o túmulo. Achei
tem
bem
esse
legal.
Elemento, né? É. Acho que o Gates não ia deixar passar um elemento, entre aspas, de terror... É, de certa assim, forma, fazer... um elemento de terror.
Sim, o fato de ser uma tumba me lembrou muito também o episódio da série clássica do Segundo Doutor, que eu devo lembrar que não foi um podcast, os Ice Warrior. Eles são vilões ali provenientes da época do Segundo Doutor, eles apareceram primeiro lá,
isso,
né?
Isso.
Inclusive essa arma deles de ali...
Meio
que
sônica,
nesse, que,
né?
É, que a arma sônica deles que comprime os soldados ao longo do episódio. Na série clássica era feita, não era bem essa arma, era feita de um jeito bem mambembe, era... Eles refletiam luz no papel alumínio e sacudia.
Era só um efeito televisivo.
Era bem legal, assim, pra época, fazer algo desse tipo, né? Mas, enfim, eles são vilões do Segundo Doutor. E na época do Segundo Doutor, a gente tem também um dos melhores episódios com o Cyberman, que é o Tomb of Cyberman.
Isso!
Que a gente vê ali o Cyberman voltando, se descongelando, no caso, né?
É a hora que ela já tá acordada e ela começa a falar, Sleep no more, né? Tipo, acordem, meus súditos!
A gente vê que é uma raiva.
É todinho, né? O Tomb of the Cyberman. Esse episódio cheira muito a série clássica.
Sim.
E é isso que é legal,
sim,
né,
e
cara?
E o Capaldi, ele endereça isso uma hora. Ele fala, ela tá despertando a colmeia, né? A raiva.
Isso!
E o Tomb of Cyberman era justamente isso. Eram várias cápsulas que o Cyberman iam saindo.
Nossa,
e ali nada mais é que... Só que substitui pelos Ice Warrior.
Esteticamente falando, é bem assim mesmo, vertical, né?
Sim.
Vai até o alto,
apesar de não
assim.
Ser no gelo, né? Porque é engraçado que os Ice Warriors, eles não são... Eles não têm poderes de gelo, né?
Não,
eles
não.
São guerreiros de gelo porque eles sobrevivem ao gelo. Eles têm... O doutor, inclusive, explica essa lance da bioarmadura deles, né? Que ela pergunta, eles são assim, verdes e tal? Ele fala, não. Dentro tem um ser... E eles desenvolveram essa carapaça, biocarapaça, né? Uma
biológica.
Coisa viva. E ele tá em simbiose com essa roupa.
Isso.
Então isso até explica o porquê que esse visual dos Ice War é diferente da série clássica. Porque, por exemplo, a gente tem os Daleks, você vê que... A gente sabe que é uma roupa, aquilo ali é uma armadura. E a armadura
que
tem, leves,
que tem, um ser,
tem
né?
Leves mudanças, né? A gente sabe que o Dalek, ele tende a não mudar muito.
Não.
Diferente do Cyberman, que sempre
nossa,
tá em
sempre
constante
evolução.
O quê? Em constante upgrade, exatamente.
Upgrade!
Né? E o Ice Warrior, até então, a gente não tinha tido uma justificativa. Porque na série clássica, a gente tem aqueles lá que... Parece aqueles pepinos gigantes com mão de Lego, né? Mais pra frente, no Curse of Peladon, né? No Terceiro Doutor, a gente tem um já que ele usa um capacetinho que é levemente
já
diferente.
Já mudou um pouquinho.
E aí nesse, quando eles voltarem em Cold War, a gente tem eles com essa armadura grandona
já
e tal.
Já mudou total.
Nunca tinha sido explicado por que agora, né? A gente sabe que é uma armadura que eles fazem
isso.
E eventualmente uma armadura muda.
Isso.
Tanto que a marciana lá, a rainha...
Iraxa,
ela tem uma armadura completamente diferente, inclusive que lembra a armadura do Ice Warrior de Curse of Peladon, né? Com o capacetinho.
E o legal é que o cabelo dela me lembrou muito Predador,
sim,
né, cara?
A segunda referência é Predador que a gente tá fazendo.
É,
né,
é verdade, é verdade.
Sim.
E o Gates falou ali no fan show que o efeito que a gente vê lá na série clássica falou, vou melhorar um pouquinho isso aqui. Então eles disparam um raio ali pelo braço, é um raio sônico.
É,
e ele meio que... claro, acoplado à armadura, eles já têm isso
junto neles
sim, mesmo. Sim. E que transforma o alvo em, sei lá, em...
Ele fala que quando
é uma desintegra...
Ele comprime,
desintegra,
né,
sei lá.
O Gates, inclusive, no fan show, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês assistirem também, ele fala que na ideia original dele, era como se fosse um origami de um ser humano.
Isso!
E aí ele fala que depois foi evoluindo...
É como se você pegasse ele como se fosse um pedaço de papel, o ser humano,
e
amassasse.
Inclusive, ele tem uma hora que...
Uma bolinha,
o Gates,
assim,
nessa entrevista, ele fala que é como se uma pessoa tivesse entrado num compressor de carro.
Isso!
Desse ferro velho.
Isso!
Então, assim, é uma arma, quando você para pra pensar, é uma arma horrível, né, cara?
É
assim,
letal, ela não, mata.
Ela, literalmente, ele fala que na concepção dele, ele dava até pra escutar os ossos quebrando, né?
Isso, né? Isso.
Então, assim, você vê que ele usou de vários elementos legais e fez um, ele fez um episódio todo bem construído. Não, episódio primeiro.
E que o final não desapontou. É, porque geralmente os episódios do Gates, não é que eles são ruins no todo. Uhum. É, a revelação do vilão final é ruim.
É,
e isso não aconteceu nesse.
Mais ou menos, né? Eu sempre cito o exemplo do Sleep No More e do Crimson Horror, que pra mim são episódios muito ruins. E todos eles desapontam, pra mim, óbvio, do começo ao fim.
É, no, eu gostei do Crimson Horror até revelar mostrar vilão. Aquele vilão... aquele negócio, sabe? É. Mas eu gostei, assim, do doutor tá todo vermelho, né? Tá. O Matt Smith. A Jenny, ela faz as lutinhas dela lá.
É, isso é bem legal, é verdade.
Tem todo o lance da história da mãe da Fee. Eu gosto.
Sim. Tá, mas esse episódio, né? O Emperors of Mars, ele tem uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ele me deu uma sensação de... Não é dever cumprido, é... Ele me deu uma recompensa no final.
Sim.
Porque, por exemplo, assim, ao longo do episódio, a gente é exposto ao quê? Tem esses soldados, a maioria deles sem nome, sem importância nenhuma. Uhum. Mas a gente tem os principais ali, que é o cara que a gente sabe que ele era um covarde, que ele tinha... Ele, por conta da covardia, né, de quase desertar, ele ia ser enforcado e nem a forca conseguiu matar ele. Aí ele continuou, ele foi jogado numa outra patrulha. A gente tem o Catamor, né, que é o...
Cat Love.
Cat Love, que é o cara que...
Pega amor.
Pega amor, né. Ele é o cara Double Cross,
né. É o bigodinho, né.
Aí a gente tem mais dois.
Ele é o traidor da trupe ali.
A gente tem o cara negro e o gordinho também, né. Eu não consigo gravar o nome nenhum deles, a verdade é essa.
E aí tem todo vários figurantes ali, mas não são muitos, né.
Mas o que acontece é assim,
quem tá ali em Marte são poucos soldados vitorianos, eu acho.
Não é um exército de mil pessoas.
Sei lá, uns 30 manos,
é,
assim.
É, por aí, às vezes até menos, né? Tem uma galerinha ali, mas o lance é que, assim, a gente é exposto ao quê? Tem um cara ganancioso, a beça.
Pra caraca.
Que inclusive, quem faz despertar a Iraxa lá, porque ele tá catando as pedras lá do...
Isso.
Que estão fazendo o ornamento do túmulo dela, né?
É.
Por conta disso, ela desperta e ela acaba matando ele. Então, a gente tem o cara que... foi ganancioso, ele paga por isso, ele morre.
É.
Né? A gente tem aquele o gosto amargo, que a gente vê o rapaz, né, que eu não lembro o nome, o negro, ele tá contando, dá mó pena,
tão
né?
Tão bonitinho.
Porque ele tá contando da mulher que ele ama.
Ele tem planos, né? Depois que eu sair daqui, eu vou fazer um monte de coisa.
Ele é comprimido também, ele morre. O cara lá, o que parecia ser o mais apegado a ele, também morre.
É.
E aí a gente tem um momento que o Catamor, né, o Cash Lan, ele consegue fazer a Imperatriz de refém, né? A rainha de refém.
Uhum.
E ele acaba, a gente fala, puta, ele vai se dar bem no final, né? E ele acaba sendo morto pelo cara que até então era o covarde.
Pois
né? Então ele tem a redenção dele.
Eu gostei
ali.
Dessa reversão da coisa, né?
Sim.
Tipo, olha, você me tinha nas mãos, mas agora você que está arruinado.
Porque você vê, até a gente chegar nesse ponto, vão tentar, né, fazer uma linha cronológica. Né? A gente tem ali o doutor chegando em Marte, né,
isso,
com a Bill e o Nardô.
Sim.
E aí, por conta dessa... Primeiro que a gente vê...
Gostei muito do cabelo da Bill. Posso deixar isso anotado?
Ah, pode deixar anotado, claro.
Eu tô gostando dos penteados da
Bill. É legal que sempre muda, né?
É, eu gostei da trancinha que ela fez. Assim.
Ah, uma coisa legal é que a gente vê uma roupa espacial completamente diferente daquela laranjona que a gente estava acostumado.
Sim,
porque até
finalmente!
Então, todas as roupas espaciais que a gente viu até então nessa temporada, né? Espacial não. Que a gente viu o escafandro e a gente viu o do Oxygen, né? No Oxygen não era uma roupa deles, era a roupa da estação.
É,
então,
exato.
Então ainda tinha aquele estigma de, putz, vai ser roupa laranja, vai ser roupa laranja. Mas não, ele usou uma outra roupa de astronauta que tava na tarde.
E tem Ice também, né? Teve uma outra roupa
mas era um escafandro, né?
É, que era a roupa que eles usaram pra mergulhar no rio Tamis ali.
Sim.
Não, mas são três armaduras diferentes numa temporada só. A gente até falou isso no podcast do trailer,
sim,
né?
Sim, mas o ponto é que...
Que a gente ficou tentando adivinhar qual era o episódio de cada um.
Como a outra roupa espacial que apareceu não era da tarde, eu tava pensando de, putz, vai que ainda pode ter a laranja. E não
tá,
teve. Essa
tá.
roupa super slim, né? É muito legal que você tem direto uma comparação com a roupa espacial que os soldados estão usando.
Sim.
Que é uma vibe steampunk, assim, ali nas alturas, né,
totalmente
cara?
Totalmente diferente.
É uma roupa espacial cheia de de janelinha e um negócio de um gramofone
saindo.
É um
troço até meio assustador.
Não, é um troço. É.
A Bill fica assustada.
Na hora que aparece, você. A gente fica meio, caramba, o que é isso? Inclusive, na
dá
hora.
Medo.
Claro, por um segundo ou dois, me lembrou até um pouco um lance meio Cyberman, né? Porque ela tem uma parte
tem
mole.
Um lance meio Cyberman. É. Também
mas
achei.
É uma roupa de astronauta e steampunk, assim, total. Né? Só faltou.
Cheirinho de
só faltou ter um negócio saindo vapor mesmo.
Só faltou.
Saindo um negócio de carvão.
É, total. É. Outra coisa que a gente tá falando aqui, né? Era vitoriana. Rainha Vitória, que já apareceu em Doctor Who,
sim,
lá na Era do Tenant, né, com a Rose,
uhum,
né, ela que inclusive cria a Torchwood, né,
sim,
ela
sim.
É a fundadora,
ela
de,
é a fundadora
Torchwood,
de Torchwood, pra investigar exatamente casos em que o doutor tá envolvido, né.
Exatamente, em relação ao alienígenas,
sim,
e a gente vê ela no quadro aqui, né,
porque eles querem
a mesma atriz.
Sim, a mesma atriz tá no quadro e aí eles falam, né, que eles querem claimar a Terra, né, eles querem tomar a Terra em nome da Rainha Vitória, obviamente.
E mais uma referência, lembrando aí que quem está vivendo Rainha Vitória atualmente nas telas da TV britânica no canal ITV
é
a Jenna Coleman.
Ah, então,
é, na ITV.
Ela deu uma referência, quase uma coincidência, né?
É.
Ela saiu de Doctor Who pra fazer a Rainha Vitória e agora tem a Rainha Vitória sendo referenciada,
uh-huh,
que não é nada difícil em Doctor Who, porque tanto a Rainha Vitória quanto as Elizabeths eventualmente são referenciadas em Doctor
sempre,
Who.
Sempre, né? Cultura britânica, Doctor Who, realeza, tá tudo ali.
Sim, sim, sim.
Né? Temos rainhas que são fãs de Doctor Who, não é verdade?
A gente tem Rainha Elizabeth aparecendo também em Doctor Who, tem descendente Elizabeth 10 aparecendo.
Nossa,
Who.
Aquela loucura.
Então, assim, a família real sempre aparece, né? Em algum ponto.
Outra referência legal, né? Que quando eles entram ali, né? A gente tava falando que eles finalmente conseguiram entrar na tumba da Imperatriz.
Uhum.
É que o doutor, na hora que ele chega, ele vê aquela porra toda acontecendo, ele fala, I have a bad feeling about this.
Que é uma frase muito presente em
Star Wars, né, exatamente. A gente tá tendo nessa temporada referência a Star Trek, referência a Star Wars.
Esse episódio, inclusive, ele referencia vários filmes, né? A gente vê que a Bill, ela tá meio que tentando colocar um pouco de cultura da Terra no Doutor, né? Ela fala,
muito legal.
Lembra muito Terminator. Ele fala, o que é Terminator? Ah, você nunca viu? Ele, não, eu sou um cara muito ocupado. Ela, tem robôs assassinos, uma galera morre, você vai gostar. Ele falou, pô, vou botar na lista, né?
É, exatamente.
Mais pra frente, o próprio Doutor referencia Frozen, né? Ele fala um pouco da Let It Go.
Pois é, falam da Frozen.
Ele fala da Let It Go.
Da Let It Go. A Bill também fala do The Thing, né?
Ah, sim, o The Thing, né? A coisa do outro mundo. Eu nunca sei porque tem duas versões
as
desse filme. E o Brasil usou as duas.
É,
né?
Exatamente. Sim, lembrando aí que Terminator também é um filme cuja versão mais recente teve a presença muito aqui por cima de Matt Smith.
Sim, sim.
A gente, inclusive, tem uma resenha
Mas eu acho que o grande lance ali de Terminator ser mencionado é que Terminator é uma
franquia que
envolve pesado que viagem no tempo,
sim,
né?
Sim, pra caramba.
E ali o The Thing, né? Ele não envolve viagem no tempo, ele envolve algo que a gente pode dizer que é alienígena. E tem Kurt Russell, que é um filme maravilhoso. Né?
É verdade.
Dos anos 80, inclusive, eu recomendo pra todo mundo.
Com certeza.
Enfim, mas a gente tem já nesse episódio, assim, de cara, o que acontece? O Nardole é tirado da jogada. Por quê? Esse episódio foi escrito pelo Mark Gates antes de a gente ter confirmação se ia ter ou não o Nardole, né, como um companheiro ativo,
né,
o Matt Lucas. Então, ele deu um jeito de tirar o Nardole ali no meio e, na minha concepção, foi um jeito muito legal. Porque, assim, primeiro, a gente tem...
Eu também gostei.
A gente tem de cara, a gente vê que o Nardole, ele é meio idiota, às vezes, pra algumas coisas, porque o doutor fala, não, Bill, não tira o capacete, porque vai que não tem oxigênio nessa porra. Não é só porque tem fogo, quer dizer... Assim, a física, a química, né, da nossa Terra prova que precisa de oxigênio, porque o fogo ele é o único elemento aí que se alimenta, né? No caso do oxigênio.
Só consegue criar fogo se houver oxigênio.
Sim, mas não é prudência tirar.
Olha a lição de ciência aí, velada.
Porque, apesar de ter oxigênio, você não sabe se... Vai que o ar é tóxico. Vai que tem alguma coisa que não é
você
própria pro ser humano.
Lógico.
E aí, porque vê que o Nardole tira.
Ele já tinha tirado na hora que ele olha.
É. A gente pode até argumentar que o fato do Nardole não ser um ser humano normal, né? Ele é um androide, ele é um ciborgue, ele é meio máquina, né? De certa forma. Ele pode estar um pouco mais confiante com isso, mas aí, por conta dele estar sem, o doutor já tira e a Bill já tira. E não é isso o ponto que vai fazer o Nardole não aparecer. Porque quando a gente teve aí aqueles spoilers que toda semana tem, né? Aquelas hintzinhas.
Teasers.
A gente viu. Teaser, obrigado. A gente viu que o Matt Lucas não ia aparecer. E que ia ter um jeito quase que how convenient, né? Assim que o pessoal lá de fora explicou, dele não aparecer. E eu fiquei pensando o tempo todo que ele ia, sei lá, quebrar, ou ele ia meio que apagar de novo.
Então, pois é, era isso que ia falar, né? A gente sabe que ele tem uma fisiologia quase que praticamente humana, porque em Pyramid at the End of the World, ele é intoxicado e o doutor fala, volta pra tarde.
Ele não é um robô por inteiro, ele é um ciborgue.
Não, ele não é 100% humano, mas a fisiologia dele trabalha como a de um ser humano.
Sim, ele tem coração, ele tem pulmão,
então,
ele tem.
Então, ali, ele tirou meio que na besteira, podia ter acontecido alguma coisa com ele, sim.
Sim, mas justamente o que acontece é que quem faz ele não aparecer no episódio não é ele, é a Bill. Porque a Bill começa a andar a esmo e ela cai num buraco. E aí o doutor fala, não, ó, nadou. Ele fica desesperado, né? Vai pegar corda, vai pegar uma rodando, alguma coisa na TARDIS pra ajudar. Quando o Nardole entra, o que que a gente tem? A TARDIS levando ele pra fora dali e engasgando.
Sozinha.
Só que aí você leva a pensar o quê? Quais coisas a gente pode tirar dessa cena? Bem, a gente sabe que a TARDIS, ela sabe, ela é senciente.
Ela é senciente.
Ela se pilota também. Ela,
grande Idris, né?
Exatamente. A Idris, ela leva as pessoas pra onde ela quer. Esse é o grande lance. O doutor até essa temporada fala que você não pilota a TARDIS, você negocia com a TARDIS, né?
Isso, e muito legal esse
essa
conceito, ideia, né?
Você vê que o Matt Lucas ali, o Nardole, ele fica tentando voltar pra Marte o tempo todo e ela é como se ela tivesse com o freio de mão puxado e com o pé no freio, né?
Ele não consegue.
Ela não sai. E ele vê que ele volta pra universidade.
E é interessante porque a gente já viu o Nardole pilotando a TARDIS, então a gente sabe que ele sabe pilotar a TARDIS. Ou seja, ela tá trolando com ele.
Não, ele sabe barganhar com a TARDIS, né? Esse é o grande problema.
Exatamente.
Só que a gente vê que ali a TARDIS não deixa ele sair. E aí pra quem que ele recolhe? Ele recorre à ajuda pra única pessoa ali que ele sabe que controla a TARDIS, que sabe pilotar uma TARDIS tão bem quanto ele, que é a Missy. O que a gente pode assumir daí? Pode ter sido a própria Missy que fez algum balangandã pra TARDIS levar ele pra lá.
Ou a própria TARDIS levou ele pra perto
porque
da Missy.
Porque ela sabe que a Missy é necessária em algum momento.
Não, porque ela sabe que talvez a única forma do Doutor e a Bill conseguirem voltar é com a TARDIS voltando e a Missy pilotando, entendeu?
Não, então, mas se é a própria TARDIS que tá se travando ali, não é por isso.
Não é por isso.
Que assim, o que a gente pode assumir daí é, de duas uma, ou a Missy fez alguma coisa pra, e, tipo, tragou a TARDIS pra lá,
tá,
pra porque ela assumiu que o Nardole ia pedir ajuda pra ela.
Uhum.
Ou você, a TARDIS, ela, por saber, né, o quando ela é precisa, ela foi buscar a Missy, de certa forma, porque ela sabe que a Missy vai ser necessária mais pra frente, solta.
Olha, pode ser que sim também.
Né?
Na verdade, eu acho que no fim das contas, isso não foi falado no episódio.
Não, isso abriu a interpretação minha.
O motivo pelo qual a TARDIS voltou para a universidade, voltou para o cofre, foi para tirar o Nardole. Esse motivo dentro do plot não é comentado, né? Não é levantado essa questão.
Eu tô só teorizando.
E talvez nunca seja. Mas é legal a gente ficar imaginando o porquê, né?
Todas essas coisas em Doctor Who, assim, a gente sabe que Doctor Who, mais do que qualquer outra série, elementos da vida real acabam influenciando em cânon da série, né? Então, assim, o fato do Matt Lucas não poder estar nesse episódio, eles usarem exatamente isso pra tirar ele do episódio, pode ter uma certa repercussão mais pra frente.
Eu também acho.
Mas, enfim, temos um episódio aí sem Nardole, e a gente vê ali, também nesse episódio, uma coisa muito legal, que são as habilidades diplomáticas do Doutor. Porque quando ele vê o Sexta-feira, né?
É
que ele vê
legal,
o Ice Warrior, ele, na hora, ele bate assim no peito e fala o lance do
by the moon.
Pela lua, por não sei o que. Ele fala.
Eu te honro.
O cumprimento dos marcianos. E aí ele. Você vê que o Ice War ali, o Sexta-feira, ele cumprimenta o doutor de volta. Ele fala: você conhece o meu povo? O doutor fala: não, eu sou um soldado honorário de tal. Como é que é a palavra? De tal exército de vocês e tal. E ali você vê que ele já setou uma coisa de respeito com o Sexta-feira. Que um não vai atacar o outro ali.
Isso, eles já se conhecem, são raças que... Olha, eu sei como funcionam os Ice Warriors,
exatamente.
Eu já encontrei com vocês antes.
Sim,
né?
E a gente vê a Bill encontrando a outra frente do episódio, que são os soldados vitorianos ali, né?
Sim.
E ela encontra o pior deles, que é justamente o Catamor, né? O Catlan, que é o cara que vai trair eles mais pra frente, né?
Mas ao mesmo tempo, ela também conhece o outro carinha que... Desculpa, não vou me lembrar. Que é o capitão deles, que é um cara mais velho, e ali tem uma hora que eles são presos juntos, e ele se abre com o doutor e com a Bill, e ele fala, ai, por que você saiu? Ele fala, não, foi covardia, eu fugi,
eu
não queria servir mais.
Eu amarelei, né?
Eu amarelei total, assim, e tipo, aí eles conversam ali, Aí, de onde vocês são? Ah, da polícia. Aí ele fala, o quê? Uma mulher da polícia?
É, e isso é muito engraçado, porque assim, na hora a Bill fala, ah, a gente é como se fosse uma polícia. O doutor fala, ah, fala por você, não sei o quê.
É, eu não sei de nada, aí, não.
Aí ela, fala sério, você tá vendo, você tá em Marte, vendo outra raça, um monte de coisa, uma imperatriz, não sei o quê. Isso não é muito difícil de comprar. Aí ele fala, ah, mas é engraçado ter uma mulher na polícia. E você pensa assim, tipo, caralho, a mente do cara consegue aceitar de boa estar em Marte, mas não consegue aceitar de boa ter uma mulher. E aí a Bill, ela fala sobre isso lá, eu vou aceitar esse seu pensamento vitoriano, até porque você é vitoriano mesmo.
É, muito bom!
Então, assim, é muito legal, é até você ver que ela fala, porra, ele é de outra geração, ele é de outra realidade, onde isso realmente não era aceitável.
Exatamente.
Então, não é porque ele é um ser humano ruim.
Não.
É porque ele tava dentro desse mundo, dessa verdade.
É o contexto, entendeu? De onde ele veio,
exato,
né?
O contexto, exatamente. Esse é
o contexto histórico dele, né?
Sim. Enfim, a gente vai vendo mais sobre essa tropa, né? Essa galera. Eu tô
e as relações...
a palavra certa dos
não, não, e assim, as relações entre eles também. Ah. Porque não dá pra dizer que todos eles são bons, ou que todos eles são maus.
Eles são pessoas.
Ou que todos eles são mal intencionados e querem as riquezas naturais de Marte, porque não são todos não. Eles que são assim.
Sim, eles estão ali sendo soldados. Eles estão em missão, eles estão fazendo o que eles sabem fazer, o que, como você falou, o que não faz deles pessoas ruins, porque a gente vê que o capitão deles ali é um cara extremamente bom, é um covarde.
Um cara legal pra
mas
caralho.
Mas um bom covarde.
Isso.
Né? Esse é o lance. Enfim, mas vai rolando o episódio, eles descobrem a tumba, e aí começa, você vê que a ganância humana, que é o que desperta, né, não a ganância humana, mas a ganância humana é ali o trigger
pra
faz
coisa rodar.
A rainha sair, se
despertar,
desperta. E na hora que ela é desperta, ela mata uns caras, tá ali, como que sempre.
É, maravilhosa. Acontece, né? Não, eu gostei muito dela.
Ela rouba
eu gostei
a cena, ela rouba
muito
a cena.
Da Imperatriz, assim. Eu acho que foi um show de atuação, uma maquiagem absolutamente magnífica.
Sim, muito legal. Você vê os dentinhos.
Os
você vê
dentinhos.
Que não é CG. Você vê uma coisa. Sabe uma coisa que eu gosto
tá
do Doctor
muito
Who?
Perfeito. É, tá bem legal.
A gente vive numa era em que CGI é usado de muitas formas, assim. Às vezes até demais. E
geralmente demais.
Sim, então, a gente tá vendo que tem sido usado CGI. Porém, Doctor Who pra mim sempre se destaca quando ele não usa CGI, quando ele usa efeito prático. E nessa personagem, a Iraxa, ela é 100% efeito prático. Você vê que a pele dela é maquiagem, os dentes são maquiagem, é um capacete, é uma peruca, tipo, não tem CGI ali. O Sexta-feira também não tem CGI ali. É tudo efeito prático, cara. Eu achei isso muito bacana, cara.
Eu acho que esse é o grande trunfo de Doctor Who na maioria das vezes. O vocês ficam falando aí, ai, mas agora a série tá com budget altíssimo. Então, não.
Não, ela tá com... Não, peraí. Ela tá com budget alto não, em comparação com o que ela
com
teve.
Com a série clássica,
mas
ou até com a era Eccleston e Tennant,
mas o
né?
Capaldi já falou isso também em entrevista. Vocês não sabem o milagre que a BBC faz com um pouco dinheiro.
Mas é isso que eu tô falando,
ela tá
cara.
Com, vamos só deixar isso bem claro. Não é que ela esteja com pouco dinheiro. Ela tá com mais dinheiro do que ela já teve. É o ponto que ela teve mais dinheiro.
Uhum.
Porém, ainda não é fortunas hollywoodianas, né, cara?
Não, de forma alguma. A verdade é que ali eles se viram muito bem nos 30. Eles têm uma equipe muito cheia de habilidades e que conseguem fazer coisas mágicas com pouco, entendeu?
Sim, sim. De
é
novo, efeito prático acima de CGI sempre na minha cabeça.
Exatamente. Uhum. Tá, queria falar, né, que a atriz que fez aí a Imperatriz é Adele Lynch.
Aham.
Uhum. Né, que ela é... Ah, eu gostei muito, assim, da atuação
A gente nunca
dela.
Viu nada com ela que a gente saiba, né? Mas ela atuou bem, de novo. A gente leu que a rainha, né, ela ia roubar a cena nesse episódio. E realmente, você vê que ali...
Eu gostei muito que ela não foi um monstrongão, assim, tipo... Assim?
Ela é diplomata,
ela
né?
É estratégica, ela é diplomática, ela é justa, ela é uma militar... Tem uma hora que ela... Não, ela tá ali falando com os caras, aí dali a pouco... A Bill lá atrás, ninguém tá vendo a Bill, ela... Você, female, você, fêmea, o que você acha de tudo isso aqui?
Porque a gente tá cercado de barulho de homem, né?
Tô cercada de barulho de homem, quero saber o que você quer, o que você pensa.
Até porque ela é uma líder mulher.
E a Bill, como sempre, eu, senhora, tipo, eu, sério, você quer saber o que eu tô pensando disso tudo?
Nessa cena em especial, é justamente a hora ali da revelação, a gente vê que o Capaldi cumprimenta ela e ele pede pela vida dos outros.
É muito legal, né, cara?
Sim, ele fala, poupa esses caras, eles são inferiores, eles estão menos evoluídos, eles não sabem o que estão fazendo. Aí lá, você pede clemência por eles, não sei o que, ele, ó, mas a terra que você governou, ela não existe mais. Ela tá no passado. E aí o Sexta-feira fala, minha rainha, ó, seguinte,
a gente tá falando a verdade.
E quando ela pergunta pra Bill, a Bill fala, você tem que confiar nele porque é verdade mesmo, não tem nada lá em cima. Essa galera tá fazendo isso quase que por instinto.
Uhum.
E ela fala, não, é guerra. Você, por que que acontece? Atiraram nela já.
Sim!
Já domesticaram
o soldado. Eles estão super hostis com ela.
Ela tem uma hora que ela fala, o Sexta-feira... became their pet. Ele foi domesticado, virou o bichinho deles, né?
Virou escravo, quase.
Ele é um cara, tem uma hora que ele tá ele, o doutor e a Bill, né? E o Sexta-feira fala, eu tô velho, eu tô cansado. Você vê que se ele fosse um humano, ele seria, queria o capitão deles, um cara mais velho, né?
Você vê
que ele tem o visor quebrado e é um rosto mais velho.
Uhum.
Você vê que ele não tem vigor de um jovem.
Ele é um soldado, um Ice Warrior soldado.
É,
né?
Ele é um soldado velho, seria um cara de quase de reserva, talvez.
Isso, né? Eu acho também.
E aí você vê que na hora, né, tem ali a cisão, né? Os lados eles ficam um contra o outro.
Ah, então é guerra, então é guerra.
E aí o que acontece? É guerra. Concordamos com a guerra? Sim. Quem tá contra a guerra? Vocês três? Cadeia pra vocês. Por quê? Porque nisso, o Cat Love, né, que é o fura-olho ali, o filho da puta, ele toma o poder, ele fala que o capitão tá falando, não, eu que mando aqui. Você pode abaixar essa arma e abaixa essa bola. E ele fala, não, quem manda agora sou eu, sabe? Porque você é um covarde de merda. Cadê aquela marca de
foca? Mostra a marca.
Você vê que ele começa a tirar ali a roupa do cara, né? A parte de cima.
É,
e tem realmente uma cicatriz de enforcamento. Ele fala, sabe o que é isso? Ele acovardou, ele deixou de servir o que era pra ele servir, ele foi enforcado e nem isso conseguiu matar esse covarde. Quem que tá mandando essa porra sou eu. E todos os outros soldados concordam com isso.
Acabam obedecendo, né?
E aí vai o doutor, o capitão e a Bill pra cadeia, né? Eles prendem ele na hora e ficam os três ali. Tipo, você vê que se formam três facções no episódio, né?
Eu também acho.
Os neutros e cada um dos lados, né?
É nessa hora que acontece o tal diálogo que a Bill fala que ele é vitoriano, negócio da polícia, nananã, que a gente já falou. Enquanto isso, o pau tá comendo lá, porque os caras querem usar a broca pra bater nos Ice Warriors.
Nisso a rainha tá invocando mais Ice Warriors,
então,
né?
Só que eles não estão contando que ali tá lotadaço, é uma colmeia gigante.
Sim, e o doutor fala isso uma hora, né? Ele fala, eles não sabem o que eles estão mexendo, porque ela vai despertar essa colmeia, eles vão morrer na hora. E aí a gente vê, inclusive na cena que aqueles rapazes que morrem,
sim,
né? Que eles estão conversando, e os Ice Warriors, eles saem da Terra, né? Porque o doutor, ele fala isso, que tem uma hora que a Bill compara os Ice Warriors com os Vikings, né? Que ela fala, o doutor tá falando assim, eles são uma raça guerreira, eles conseguem sobreviver anos a fio embaixo da areia, se for preciso, conseguem devastar civilizações inteiras, se for preciso, mas também tem a sensibilidade de chorar se uma rosa se parte, se uma folha cai no chão. E ela fala, nossa, igual os Vikings. Ele fala, justamente, igual os Vikings. Né? É uma raça guerreira, mas que é sensível também em certa parte.
Ao mesmo tempo.
Sabe ter uma parte que não é só matar. Tipo, a gente não tá falando de Dalek aqui, a gente não tá falando de Cybermen aqui. A gente tá falando de uma raça que tem uma hierarquia, que tem um reinado, que sabe ser diplomática quando precisa. Entendeu?
E esse é o grande trunfo, né, dos Ice Warriors,
e aí,
eu acho.
E aí o doutor fala esse lance de ali sobrevive, né, embaixo da terra, e mais pra frente no episódio a gente vê que sim, que eles estão em ambientes separados, né, os Ice Warriors estão em um ponto e os humanos estão em outro, e os Ice Warriors, eles vão por debaixo da terra, eles vão cavando, né, eles têm aquela carapaça, então... Eles saem da terra e eles já matam dois ali.
Não, já,
né?
Saem pra... Pega pra capar, sim, é guerra, é guerra.
Sim, você vê que vários começam a sair da terra e um sai dentro da prisão ali, dentro da cela. E na hora eu falei, caramba, mas quem vai... Será que eles vão ficar em perigo e tal? Aí quando ele começou a sair, eu falei, não... Vai ser Sexta-feira, ele vai ficar numa boa com eles. E realmente, aí você vê que esse terceiro lado, né, esse lado neutro, ele ganha um integrante novo. Porque o Sexta-feira, ele na hora fala, não, você tem razão, a gente não tem por que tá brigando. Você vê, isso prova o quão mais maduro ele é em relação aos outros Ice Warriors, né?
Ele é um velho mesmo.
Ele é um velho sábio ali dele.
É um velho sábio,
porque
exatamente.
Ele, diferente da rainha que tava dormindo até pouco tempo, né?
Ele viu tudo.
Ele viu tudo acontecer, ele viu que aquela galera não tava mal intencionada.
Ele conviveu com os
caras. Ele viu que tinha bondade
soldados.
Neles.
Exatamente. É. Ele viu que não são todos que concordaram com aquilo.
Endereçando aí até um pouco aí a Mulher Maravilha, esse maravilhoso que a gente viu umas semanas atrás. Existe luz e trevas em todo ser humano, e existe luz e trevas
perfeito,
em todos os seres,
perfeito,
né?
Perfeito, é isso, né? Essa é a ideia mesmo.
Sim, sim. E aí você vê que ali, né, quando eles saem, né, porque o Sexta-feira, ele derruba a porta, ele fala, não, a gente tem que dar um jeito de intervir nisso aqui.
A gente que tem que impedir a coisa de chegar num
a
ponto...
A gente tem que botar razão na cabeça dele.
Exatamente.
E aí você vê que ele literalmente é pé na porta, porque ele derruba a porta E aí o capitão fala, não, olha, vocês vão me desculpar, mas pra mim deu. Aí o Dor fala, mas você vai arregar? Ele falou, vou, é isso que eu faço. É, eu sobrevivo porque eu tô arregando. Nessa hora foi um negócio, até comentei quando ele tava assistindo, eu queria um cara assim. Não esse cara em específico, não nesse momento da série, mas eu queria em algum momento...
Esse arquétipo, né?
Esse arquétipo como um companion, um cara que é um guerreiro que se acovardou e ele vai começar a andar com o doutor, sabe por quê? Pra poder fazer um paralelo com o próprio doutor, desse lance dele ter se acovardado em pontos da guerra, dele ter se tornado guerreiro, que foi um ponto de virada ali, né? Você vê que o oitavo doutor, ele ficou, né, lutando contra o fato dele ter que estar na guerra lutando por muito tempo.
Até
ele
teve, finalmente abraçar a ideia.
Até um ponto dele jogar a toalha e realmente virar um guerreiro, né?
Isso.
E a gente vê isso com esse personagem também, desse capitão. Porque ele tá o episódio inteiro lutando contra lutar. E aí, quando chega na hora crítica, ele fala, não, agora eu vou ter que step my game. Tipo, ele vai...
Agora é a hora.
Ele se firma ali como um personagem forte. Porque ele luta, a maior luta dele não é contra o Guerreiro de Gelo, nem contra o cara. É contra a natureza dele de ser um covarde.
É contra ele próprio, né?
Porque nessa hora ele fala, eu sou um covarde, eu me acovardo.
É quase como se ele fosse o próprio inimigo dele. Ele fugiu da luta a vida inteira.
E nessa
vez
também.
Ele já é um velho cansado, né? E ele fala, não, vou embora daqui. E ele tem um momento de ápice dele, quando ele finalmente aprende a lição, em que ele fala, não, eu vou enfrentar. É aquela hora em que o Cat Love já tá fazendo todo mundo de refém ali, né? É mais pra frente, né?
Na real, é bem logo
tá
depois
próximo,
disso, porque
tá
nessa
próximo.
Hora já tá mais já pro ápice do episódio.
Isso.
Que é na hora ali que eles saem da cadeia, tem todo aquele momento ali de, ó, não, não faz isso, vocês têm que ficar numa boa, a Bill... Porque assim, a Bill e o doutor separam também, né? O capitão vai, a regra vai pro lado... Fica a Bill com o sexta-feira e o doutor sai, né? E aí a Bill tá conversando com a rainha. Ela fala, ô, minha rainha, seguinte, pra que isso? Pra que guerra? Aí ela fala, não, mas tem que ser guerra. Ela fala, por que tem que ser sempre guerra? Né? Tipo, pra que não dá pra resolver com diálogo? E olha aí,
olha
que coisa
aí,
bacana.
Cara, aprendeu com o doutor, né?
A Bill não estava na temporada que teve o discurso anti-guerra. Mas
caralho,
ali isso não foi
sim.
Um discurso. Mas essa pergunta de, mas por que tem sempre que ser com guerra?
Por que não dá
não
pra
dá
conversar?
Pra sentar e conversar?
Vamos conversar, vem cá.
Aí você vê que o doutor, ele sobe ali na broca, né? Qual é o nome mesmo? Na Gargantua.
Gargantua.
E ele mira pro teto e fala, olha, é bom parar, porque eu não sou o mestre aqui de geografia, né? Eu nunca fui muito bom no colégio, né? Nem na academia. Mas a gente tá em cima do que seria o Polo Norte de vocês, né? Se eu atirar... Não vai morrer só os humanos?
Não.
Vai morrer geral.
Vai
então,
morrer
assim,
geral.
Vamos conversar ou eu vou ter que matar... Ou todo mundo vai ter que morrer nessa.
Né?
Inclusive, eu incluso,
eu
né?
Eu incluso.
Porque eu também tô preso aqui. E aí, nessa hora que todo mundo baixa a guarda, tanto os humanos quanto os guerreiros de gelo, o cara lá, o Cat Love, ele pega a rainha de refém. E nessa hora ele já tá com a roupa de astronauta dele. Então você vê assim, ele vai fugir ali e provavelmente ia matar ela, né?
Sim.
Ele tá ali perto da porta.
Se conseguisse, né?
Cara, ele tava com a faca na garganta dela ali. Porque você vê que,
mas
apesar
ela
de
tem
ter...
uma armadura.
Então, mas ali é o soft
ali
spot.
É meio
ali
vulnerável.
Ali é a parte, é o calcanhar de Aquiles dela. É o pescoço dela, entendeu?
Isso.
Aí você vê que ela tá, realmente ali, ela tá...
Refém.
Refém dele. Ela não vai ter como, ela não tem como se virar. O tempo que ela tem de virar e atirar nele, ele já meteu a faca na garganta dela.
Uhum.
E aí você vê que na hora que ele tá saindo, o capitão aparece de novo. Ele fala, não, você não vai sair. E você tem que lembrar uma coisa, quem manda nessa porra... Porque o Cat Love fala o seguinte, ah, foi muito bom ser o capitão de vocês por esse momentinho breve, mas deu minha hora, se fode aí vocês. E ele fala, não, você tem que...
Valeu, falou.
Valeu, falou. Ele fala, não, você tem que lembrar que quem manda aqui não é você, sou eu. E ele mata o cara.
E essa é a hora do ápice dele, porque é ele superando a fraqueza dele.
Sim.
É ele superando a si mesmo, é ele meio que recompensando por todos os atos covardes que ele teve na vida.
Inclusive...
E meio que stepping up pela primeira vez. Eu vou entrar nessa luta sim, eu vou entrar nessa guerra sim. E custe o que custar, se eu tiver que perder minha vida, eu perco e vambora.
Olha que louco.
Porque, eu achei tão bonito.
Sim, porque ele fala, você fala assim, ele finalmente se colocou a postos a guerra naquele momento. Só que não é do lado que ele tava. Ele tá do lado justo ali. Não é o lado dele.
Exato.
Tanto que a rainha fala, você matou um dos seus sem estratégia nenhuma. Aí, e ele fala, né, não é, por isso, não é questão de estratégia, é questão de certo e errado. E eu já fugi muito de luta, eu me acovardei por muito tempo. E já tentaram tirar minha vida por conta disso e nem a forca tirou. Então, por favor, me mata agora. Porque esse é o meu ápice, eu não vou fazer mais do que isso. E ela fala, tudo bem, com certeza eu vou te matar. Não, é com certeza, você vai morrer, mas não agora. Você vai morrer em guerra e do meu lado. Sabe por quê? Porque ela
com
viu...
Com bravura.
Como você vai morrer como um guerreiro.
É.
E não é como qualquer guerreiro, é um guerreiro do meu lado. Porque ela viu a honra nesse cara.
É um Ice Warrior honorário.
Sabe por quê? Ela viu nele ali que é um cara que ele pode ter ao lado da covardia forte, ele pode não ser o cara mais forte de todos, mas ele tem a honra muito forte nele.
Sim,
ali,
sim,
né?
Total.
Tanto que ele matou o cara que tava fazendo o errado naquela hora, entendeu? Era o cara. Quem tava causando o problema ali era um dos dele, então. Infelizmente era isso que tinha que acontecer. Para o problema acabar, ele tinha que acabar, né?
Acho
até que ele traiu todo mundo, né?
Dentro dessa história é o personagem que mais cresce, porque ele tem um ponto de virada,
sim,
dele, né?
Sim.
A gente já tem o estabelecimento dos personagens da TARDIS, né? Já tá tudo, sim, estabelecido. A gente não precisa mais ver crescimento de Bill. A Bill já tá praticamente
a gente
temporada
vai, a gente
toda
vai ver
aí.
Mais, né?
Né? Mas é o cara que mostra a maior bravura. Sendo que esse é o maior desafio dele. Ele nunca foi bravo, ele nunca foi corajoso.
Sim, e aí ele foi, e pela primeira
vez
que
foi reconhecido. Tipo, que fascinante a história desse cara, sabe?
Sim.
Tipo, queria ter as crônicas da vida desse cara, sabe?
Porque não, mas justamente,
é muito legal.
É muito interessante você ver que, assim, abre pra muita coisa. Porque ali, né, aí a gente tem esse momento ali legal, todo mundo fica amigo, não é? E pá, ele passa a ser um Ice Warrior honorário, como você,
sim,
falou. E aí eles vão ali pra sala de comunicação, que era a
sala
tumba
de
dela, tem um computador, por assim dizer. E você vê que o doutor dá umas porradas no computador, assim, né? Tipo, é assim que funciona em qualquer tecnologia.
Sim.
E ele começa a mandar mensagem, a gente assume ali que é pra TARDIS, né? Só que na verdade não é.
Pra tirar eles dali, né?
É, porque a Bill fala assim, ah, doutor, mas e aí? Qual é o grande lance? Tipo, não tem mais Marte lá em cima. Porque eles não vão pra frente agora. Ele falou, não, pelo contrário, esse é o começo da Era de Ouro dos Guerreiros de Gelo, né?
Sim.
Essa é quase que eu falei que a gente passou pela primeira Era de Marte. Essa é a segunda Era de Marte, né?
Era de ouro.
É a
era glória.
Em que eles vão que eles vão ganhar o espaço, né?
Sim.
Que eles vão sair por aí. E aí você vê. E aí é o ponto alto do episódio. Assim, o ponto alto do episódio teve dois, na verdade. Teve essa a redenção do capitão
redenção.
Aqui. Que virou um Ice Warrior honorário.
Sim.
É, a morte do cara. E você tem a hora que a gente é introduzido pra um outro elemento da série clássica. Assim, nos 45 do segundo tempo, né?
Nossa, ninguém tava esperando e na hora que apareceu...
É, que a gente começa a ver
rolou uma gritaria nessa casa.
Uma vozinha assim.
Uma vozinha assim.
Na hora, assim, o primeiro centésimo eu pensei, ué, parece a voz da Missy. Porque a gente
também,
já tá...
Também, pensei na Missy.
A gente já tá acostumado, né, por conta da... A gente viu que a Missy vai ter alguma influência por conta do Nardole lá.
Uhum.
Só que, assim, durou muito pouco, eu falei, não... Será que o Gates vai fazer... Aí, pum, apareceu os Alpha Centauri. Porque é muito legal você ver que, assim, no Curse of Peladon, a gente tem os Ice Warrior aparecendo, né, de novo ali com o terceiro doutor. E a gente tem a introdução dessa raça, os Alpha Centauri, que eles são uma raça quase que de diplomatas espaciais. Eles não estão aí pra guerra. O que eles querem...
É a Federação Galáctica, né? Galactic Federation.
É, eles estão ali... Eles são literalmente diplomatas. Eles são uma raça ali que... É meio reptiliano também, tem só um olhão. Eles não têm, eles têm alguns tentáculos. Né? Eles têm uma forma meio
fálica.
Segundo
o Dr. Who Fan Show, né? Uhum. O Gates falou, ele revelou que quando o Barry Letts, que era o produtor da época, ele viu aqueles bichos, ele falou, mas isso aí parece um...
Né? Um pênis, é.
Né? E aí eles colocaram uma cortininha, né?
É, uma cortininha como capa pra poder tirar um pouco esse aspecto.
Sim.
Eu gosto muito do Alpha Centauri porque eles têm um visual, não é um anoide, né? Você vê que é bem alienzão mesmo,
bem...
eles têm só um olho e tal.
E é um alien bem anos 70, assim, né? Meio...
Não, menos até, um alien até meio terror atômico, um lance meio anos 50,
isso,
né?
Isso, até é muito legal.
Foi um personagem introduzido nos anos 70, então...
É muito, né, legal, né? Não, eu gostei.
Sim, e aí você vê que...
Não, tipo, se fazem mais monstros como antigamente.
É, não, mas é. Então, se fazem quando você traz um de volta.
Assim,
né? E aí é muito legal porque você vê que é um personagem da série clássica que tava ali escondido, ninguém tava lembrando.
Nossa, ninguém.
E o Gates trouxe de volta, cara. E ele trouxe de volta pra quê? Pra fazer o que eles faziam. Eles são diplomatas. Ele fala assim...
Eles continuam lá fazendo
aqui,
a coisa deles.
Aqui quem tá falando é o Alpha Centauri, Ice Warriors. Bem-vindo ao universo.
Busquem
conhecimento, escambau. Tipo, você vê que ele tá ali falando o quê, professor? Legal que vocês acordaram. A gente tá assistindo foto de vocês. Bem-vindos ao universo. Sintam-se em casa. Vão desvendar o universo. Vão...
Conta com a gente.
Isso é muito
legal. Tamo aqui pra vocês.
Isso é muito legal você ver... O lance da diplomacia, do conhecimento de povos sendo usado, porque a gente vê muito
legal,
o ser humano,
meu,
conhecendo outros povos, né? Mas é muito legal você ver os marcianos conhecendo outro povo. E vou além. Se esses são os Alpha Centauri, se a gente entende que essa pode ser a primeira interação entre eles, será que esse momento dos Ice Warrior, porque isso é em 1800 e pouco, né? Será que isso não é no passado de Curse of Peladon?
Pois é.
Será que isso não é a primeira vez que os Ice Warrior vão encontrar com os Alpha Centauri?
O Margaret Smith estabeleceu um prólogo da história, né?
E aí a gente vê que, além de ser, pode ser um prólogo, a gente não tem certeza se é necessariamente um prólogo, né? Se essa é realmente a primeira interação, né? Às vezes essa é a primeira interação desses Alpha Centauri dessa época com essa rainha. Às vezes eles conheceram outra, a gente
outras
não sabe.
Gerações.
Mas né? Pode ser. E a gente vê que o episódio, ele literalmente se fecha em si mesmo. Porque a gente tem, né, os Alpha Centauri aparecendo ali, esse momento super legal. E depois a gente tem o Doutor em cima, já na superfície de Marte, eles estão com o equipamento e tudo mais. Então eles dois, né, a Bill e o Doutor, e o Capitão ali na superfície, fazendo, conversando, né? Ele fala, ó, e aí, qual vai ser? Ele, não, eu vou ficar aqui na Terra, não tem mais nada pra mim. Aqui eu vou conseguir meio que fazer minha carreira, fazer meu pé de meio.
Vamos estabelecer aqui.
Tem uns amigos novos, vou morar aqui, tá tudo de boa.
Tá Marte, gostoso, tá bom.
Vai que o terreno valoriza, né? Vou ficar vou ficar aqui em Marte mesmo. E aí você vê que eles estão arrumando umas pedras, que são o quê?
God Save the Queen.
Que eles viram lá no começo do episódio. Então qual é o lance? Eles só vão pra Marte, porque eles estão na NASA de 2017.
É, né? Lógico.
E aí eles estão vendo um negócio que tá em Marte em 2017. Só que quem plantou aquilo em Marte foram eles em 1800 e pouco.
É.
Então, assim, eles só vão pra lá porque eles viram o que eles mesmos fizeram. Isso é muito legal.
É bem legal.
E aí, logo depois a tarde chega e aí a gente tem o final do episódio mesmo com a revelação da Missy na tarde.
Pois é, a gente vê então que realmente quem levou a tarde ali foi a Missy.
Sim. Junto com o Nardô, eu acho que ela ajudou a TARDIS a pegar no tranco, né?
Eu acho que aí, quando o Doutor e a Bill entram na TARDIS, e aí, como você chegou aqui? Aí ele, então...
É muito legal, que é um momento quase descontraído, que ele fala assim, e aí, eu perdi alguma coisa, Doutor? Pô, onde você tava? Você vê que o Doutor não tá brigando com ele, ele tá falando, onde é que você tava? Pô, você fez um negócio legal, ele é, então... Não fica tão feliz que eu tive que fazer um negócio. Eu fiz uma parada aí, Mac.
E aí ela aparece assim de cantinho, assim, olhando meio de...
Meio de soslaio.
Sabe quando os gatos, eles estão... Nossos gatos fazem muito isso, assim. Ele só bota a cabecinha assim pra olhar, sabe?
Porque donos de gato e de cachorro sabem bem isso. Quando eles botam só uma olhadinha assim.
É, aí o Doutor já vem com aquela cara putaço.
Não, é engraçado. Você viu ele puto ali?
Pra mim ele tava
puto. Eu vi
puto.
Ele preocupado ali.
Não.
Ele fala um negócio... Não foi isso que a gente combinou. Era pra você estar ali. Vai dar merda.
É, verdade.
Entendeu? Você pode, de repente ele tá puto mesmo, é que eu entendi como se ele estivesse preocupado.
Porque
mais
você
puto.
Deixa a pessoa no cofre por meses.
Anos, sei lá.
E aí você, de repente, bota ela dentro da TARDIS pra pilotar a TARDIS. Essa mulher podia ter te levado no inferno e te matado.
Então, mas você vê que ela tá ali, realmente... Sabe o que ela parece? Um leão, uma leoa sem os dentes.
Tá.
E sem as garras. Tipo, ela tá ali... Você vê que ela tá... Até a postura dela tá meio mole, ela tá ali... Não, tudo bem, eu tô...
Como você
eu
tá,
aqui.
Doutor?
É... Você vê que ela não tá querendo atacar ninguém ali?
Sim.
A priori, porque a gente não sabe o
Olha,
que... A Missy, ela tem o jogo sujo delas,
pra
né?
Pra caceta. É o mestre, gente.
Sim.
E assim, ele sempre trabalhou desse jeito.
Exatamente.
Não vai mudar.
Sim.
Não vai mudar a essência do personagem.
O dia que mudar, a gente vai saber e essa hora não vai ser agora.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa temporada, ela tá tentando mostrar a Missy.
Aham. Uhum.
Meio que se fazendo de boazinha, porque não é, a gente sabe que não é boazinha nunca, né?
Uhum.
A gente viu as lágrimas de crocodilo dela no episódio passado. Sim. Agora a gente tá vendo ela aí.
Mole.
Ah, não, eu pilotei a TARDIS pra vir te salvar.
Tá muito
quietinha. Eu vim te pegar, Doutor.
Vim te pegar?
Meu, vamos falar a verdade, cara.
Tô suspeito, né?
É óbvio que a intenção dela não é pura, não é boa.
É, e a gente vai saber as consequências dela ter saído do cofre.
Pode né? parar de achar
vou parar com pó.
Que ela não é, cara.
Será? Eu vou além.
Claro
será
que não é.
Será que o fato dela ter saído do cofre, como estava sendo combinado, vai trazer aqueles executores de volta? Ou alguma interferência deles em algum ponto? Porque, por exemplo, agora, lembrando que vamos falar do Next Time.
Next
então,
time.
Se você não gosta
The
do
Eaters
next time,
of Light.
Pare por aqui. Mande e-mail. Mas vamos falar de do Eaters of Light agora. O que a gente vê do próximo episódio, porque aí no episódio acaba, né? Quando ele encontra com a Missy. No Next Time a gente vê o quê? Eles numa aventura que não parece ter a Missy. Então, assim, de repente, depois disso, eles vão lá entrando com a Missy de novo. De repente, no começo do episódio, a gente vê que ela fugiu. A gente não sabe se o ponto ali de partida do Eaters of Light é por conta da Missy. A gente tá completamente no escuro, né? Brincando aí, eles comeram a luz e a gente tá no escuro.
É, geralmente o Next Time e os videozinhos que saem durante a semana e as imagens mostram mais, assim, o plot do episódio. Que
Sim.
vai ter lá aquela trupe não,
trupe,
né?
Não,
aquele,
né?
Aquela...
O exército romano.
Tem um batalhão do exército romano que de fato sumiu. Isso é histórico. É verdade, eles sumiram. Sim. E até hoje é um dos grandes mistérios
ninguém
da humanidade.
Então, das Bermudas.
Eu acho que assim, é bem essa ideia. É bem essa ideia. Sumiram ali em algum lugar da Grã-Bretanha, Deus sabe como, Deus sabe por quê.
Será que era da Grã-Bretanha, né?
Eu acho que sim.
Algum lugar da Europa, né? A gente só segue no
mercado. E aí o lance é que, como sempre, o Dr. Who vai dar uma explicação alienígena pra história.
De um jeito a gente vai ver que tem um lance meio... Parece que tem um lagartão ali, eles falam...
Tem um
hora
bichão.
Que ele se endereça como se fosse um demônio, ele fala, tem um demônio ali. Então você vê que é algo que parece ser aquele tipo de episódio que é assim... Vai ser um monstrão meio folclore da Terra, meio
bem
monstrão,
folclórico,
meio
bem folclórico.
Demonião, que a gente vai descobrir que é um alien, como tudo em Doctor Who.
Isso, exatamente. Né? É. Mas eu acho que em algum ponto do episódio, seja no começo, seja no final, vai aparecer a Missy sim, até porque depois desse episódio a gente já entra no finale.
Olha que louco, a gente já tá chegando no finale, cara.
Que é o World Enough and Time, né, que vai ser o episódio 11 e o 12 é o two-parter aí, finale. Que é o finale de tudo. É o fim da Missy, é o fim do 12. Não sabemos se é o fim da Bill.
Na verdade,
é o fim do Moffat.
A gente também não sabe se é o fim do 12, porque a gente ainda tem um especial de Natal. A gente não sabe se o especial de Natal vai ser com o novo ou se vai ser um pouquinho com o Capaldi também, né?
Pois é, mas querendo ou não, é o fim do arco da temporada. E eu acho que a resolução da Missy vai ser aqui nesse final.
Eu acho que o especial de Natal, a gente sabe que o Capaldi ele vai participar de parte do especial de Natal.
Sim.
Só que a gente não sabe se é o especial todo. De repente ele vai regenerar na metade, vai regenerar no começo. A gente não tem ideia.
Não faz ideia.
Então assim, realmente, o fim desse arco Capaldi, professor da Bill...
As
aventuras de Bill acaba agora, entendeu?
Sim, sim.
Pelo menos com esse doutor, porque a gente não sabe se a Pearl Mac vai voltar pra próxima temporada. Estamos orando que sim. Tanto ela quanto o Matt Lucas, por mim ele também ficava, eu achei maravilhoso. Eu tô achando ele como personagem muito legal.
Eu acho, independente da minha opinião, sim, amei a Bill, por mim a Bill podia ficar. Mas eu tô achando que o time não vai zerar, resetar geral. Ainda não sabemos, ainda é cedo pra falar
uma
disso.
Uma coisa que também a gente descobriu aí vendo o fan show, por isso que a gente sempre fala, assistam o fan show, é muito legal.
Cara,
ele tem
é
legenda em inglês,
legal.
Então sempre ajuda. Nesse fan show, o Matt Lucas ele revelou uma coisinha nova sobre o Nardô. Que é uma coisa que, na verdade, já estava estabelecida e a gente só não tinha notado. Que ele fala o seguinte, o rosto do Nardô não é necessariamente o meu. Esse foi só uma cabeça que ele escolheu ali na pressa.
Isso.
Porque a gente vê que tem um lance que ele perde a cabeça no Husband of River Song, né? E ele falou que é muito... Quando eu descobri isso, eu fiquei com muito medo, porque a hora que eles quiserem trocar de ator, eles podem. Então, ele funciona. Não é uma regeneração, é literalmente uma troca de armadura, quase, por assim dizer. Mas que funciona como uma regeneração, quase. Se eles precisarem trocar o ator, eles vão trocar. Então, assim, seria muito legal a gente ver um pouquinho do 13º e da Era Tibnall com a Bill e o Nardô. E aí a gente tem a liberdade de que pode ser um outro ator fazendo o Nardô também.
Entendeu? Eu acho que é possível.
Sim.
Só acho improvável.
Entendi.
Mas, de novo, a gente não sabe como vai ser a tutela do Tibnall. Porque a gente conhece a forma de storytelling do Davis.
Uh-huh.
A gente conhece a do Moffat. E a gente não faz ideia de como vai ser do Tibnall.
Não como showrunner.
Como showrunner, ele já fez vários episódios. Mas, assim... Não adianta, ele não vai ser como o Davis e ele não vai ser como o Moffat. Ele vai ser como o Tibnall.
Que bom que ele não vai ser como o
Davis. Vai ser uma terceira forma de fazer Doctor Who.
Gente, Doctor Who é sobre mudança em todos os aspectos. Do Doutor, da Companion e do Showrunner, a era do Moffat, eu vou além. Diferente da era do Davis, que manteve, assim, na minha opinião, uma linha reta, ela não teve muita melhora, assim, ela melhorou um pouquinho e aí depois que ela melhorou, parou. Tipo, você vê que ali, terceira, quarta temporada e especiais da quarta mantém, né? Você, com o Moffat, você tem uma montanha russa, que você começa baixo, ele sobe, ele desce um pouquinho e depois ele detona pra cima, né?
A gente você consegue
tem ali quinta, baixinhos,
perceber elementos,
A quinta baixinho, a sexta dá uma subida, a sétima cai, a oitava dá aquela caída, a nona sobe e a décima tá lá em cima, né, cara?
Eu acho que assim, em termos de tom, né, o Davis manteve um tom em quatro temporadas, e o Moffat, eu acho que 5 e 6 teve um tom, 7 teve outro tom, 8 um tom mais abaixo, 9 só Tio Parker.
7 teve duas, né? 7A, 7B.
E a décima diferente. A gente teve especial aí no meio, especial de 50 anos.
Sim, que um outro tom.
Um monte de especial de Natal. O Moffat, ele escreveu vários especiais de Natal.
Mas eu vou mais uma coisa aí, o Moffat sempre vai ter acima do David, na minha opinião. Ele está tomando conta das duas melhores temporadas do Doctor Who até então, porque... A nona temporada, pra mim, como eu sempre falo, foi a melhor temporada e a décima está arrumando pra isso também. Aí elas estão quarta, nona e décima. Então, cara, pra mim...
A minha opinião é um pouco diferente. Sim, claro. Eu prefiro a segunda temporada e eu tô gostando muito da décima também. Ah. E eu gosto da quinta. Eu não gosto do finale, mas eu gosto dos fillers, né? Dos standalones da quinta temporada bastante. E da sexta até que gosto de alguns elementos também.
É, e assim como o futuro do Doctor Who aí é uma coisa que a gente tá meio às escuras, né? A gente não sabe como vai ser o Tibnall, a gente não sabe o quão provável e improvável vão ser as coisas.
Não fazemos ideia.
Outra coisa que a gente também não fazia ideia era como ia sair esse episódio de hoje, o Emperor of Mars, e foi uma surpresa grata, foi uma surpresa muito bem-vinda, e a gente vai, obviamente, entrar naquele momento em que a gente dá as notas pro episódio, do episódio aí que deixou a gente tão animado, que, cara, me deixou animado a um ponto de eu até gravar ali um stories do Instagram. Então eu quero saber, Thaís, de você, uma nota de Hartnell a Capaldi para a Imperatriz de Marte, esse episódio aí que veio redimir nosso amigo Mark Gatiss. Por favor,
nosso
sua
amigo,
nota e sua justificativa.
Nosso amigo, quase que literalmente, né? Conhecemos pessoalmente Mark Gatiss.
Ele é um cara muito simpático.
Sim, extremamente gentleman inglês. Educado. Alto pra caramba, né?
Sim, como todo bom inglês.
Que homem alto, puta que pariu.
A gente teve o privilégio aí de ser os mediadores de um bate-papo que ele veio fazer aqui no Brasil sobre Sherlock, Dr. Who, sobre os trabalhos dele. A gente pôde conversar um pouquinho com ele, demos presente pra ele. Ele é um cara super legal.
Com certeza. Sim. Bom, minha opinião é a seguinte. A gente tava conversando até mais cedo. Né? Uhum. E eu falei, putz, minha nota vai ficar entre Magan e Eccleston, cara.
Aí, olha como é a vida, hein?
Mas olha que a vida vem e ela te pega e fala, pá!
Olha,
sabe?
Aí.
Ela vai,
sim, ela, pá! Assim, vrau, né?
Tenant.
Olha aí. Então, de Hartnell a Capaldi, você dá um Tenant por quê?
Olha, então, vamos lá. Vou justificar o Tenant. Eu não consigo mensurar o valor do Tenant aí.
Ah, o 10, né?
É, o 10...
É, não pode ser 10,5, senão já é mãozinha.
Não, então, pois é, difícil essas escalas. Tá, mas, assim, de novo, vou voltar a alguns pontos aí que a gente já falou no episódio. A gente teve um bom entrosamento entre Dr. Bill e Nerdle.
Uhum.
Teve a presença da Missy, ainda que breve.
Breve.
Mas ela apareceu de uma forma interessante, né? Quer dizer, pilotando a tarde, isso é muito legal.
Uma feliz adição ao episódio.
É, exatamente. A gente tem também esse personagem do capitão, que eu achei, assim, maravilhoso.
Eu tenho muita dificuldade de gravar nome, então... Vocês sabem de quem tá falando.
É. A Imperatriz, pra mim também. Nossa, que personagem ótima. Assim, é legal você colocar como líder uma mulher, né? Claro, a gente sempre acha legal.
Mas a gente tá falando de uma série britânica, né?
É, então...
Que tem uma mulher como líder.
A rainha, né?
Mais ou menos, né?
É, a PM lá também é, apesar dela ser bastante impopular, mas enfim. E ela pede a ajuda da Bill, sabe? Tipo, eu gostei de toda a somatória desses elementos. A gente não teve a frustração da revelação final, que acontece nos episódios do Game.
Pelo contrário.
A gente não teve, por exemplo, eu gostei muito da forma como esse raio sônico dos Ice Warriors funcionou. Isso foi ideia do Gates também. Enfim, tem muitos trunfos, tem muitos elementos que funcionaram bem, que se equilibraram entre si. Esteticamente falando, também foi bem legal. Pelo que eles falaram ali, eles filmaram uma parte numa caverna em Bristol e outra parte nos estúdios.
Curiosamente, foi um episódio que a gente falou sobre domínio, né? De povos tomando outros povos. E nessa caverna que eles filmaram, lá em Bristol, parece que era um lugar onde eles mantinham escravos na época.
A Inglaterra é cheia de locais históricos nesse sentido. Sim. Então, pra mim, vai ser um Tenant. E eu acho que é legal, porque a gente tá mantendo um nível... meio que bom de temporada de forma geral, sabe? Tipo, esse episódio não afundou, esse episódio não puxou pra baixo. É legal, tipo, porra, quando eu for comprar o DVD dessa temporada, vai ser gostoso assistir tudo e eu não vou precisar pular esse episódio. Eu achei ele legal.
Não, eu vou te falar, esse episódio, eu gosto muito de episódio assim que eu saio feliz, sabe? Porque, por exemplo, no Trip-Arter eu saí satisfeito, mas é aquele... Caralho, foi tenso, né?
Tenso.
Esse episódio é leve, isso foi divertido.
É leve. E eu quero saber de você, então, a sua nota, porque eu tô super curiosa. Eu acho que você vai jogar lá pra cima, porque você sempre joga lá pra cima.
Realmente, né? Eu tô vindo aí de 3 podcasts que eu dei nota, em tese, nota máxima. A gente sabe
a nota
que tem
máxima.
As minhas cartas na manga, né?
Sim, sim.
Mas, cara, eu vou te falar que eu... De novo, a minha expectativa desse episódio tava super baixa.
Sim.
A gente tem um estigma com os episódios do Gates por conta dos episódios ruins que ele fez antes. Mas eu tava... Todo mundo vê, a gente tem o nosso grupo oficial e eu comentei durante a semana assim, como eu tô torcendo pra esse episódio ser bom. Como eu fui assim com essa good vibe, sabe? Tipo, quero que o episódio seja bom, eu quero sair feliz. Sabe por quê? Eu tô saindo satisfeito todo episódio. Eu não quero que o Gates, no último episódio que ele ia fazer assim nessa era do Mofá, se é que ele ia fazer pro Tibnon, eu saio com esse gosto ruim, porque, por exemplo, a gente conhece o cara, a gente sabe que é um cara legal. Apesar de eu não gostar de Sherlock, eu reconheço que é uma série super bem feita, super bem escrita.
Que ele tem
e
um
ele
trunfo,
tem,
né?
E ele tá lá fazendo. Uhum. Ele tem aí uma coisa que eu gosto muito, que é o Adventure in Space and Time.
Maravilhoso!
A última vez que ele trabalhou com essa hora, ele trabalhou muito bem, eu gostei muito do episódio. Então eu não queria que esse episódio saísse ruim, me desse um gosto amargo da temporada na boca.
É.
E ele me deu, eu tava parecendo uma criança vendo um filme... a lá Aventureiros do Bairro Proibido. Porque pra mim...
Aventura total!
Esse episódio foi um filminho da Sessão da Tarde. Não como um sinônimo de uma coisa ruim. Mas como um sinônimo de uma coisa assim... Caramba, é divertido, é empolgante. Tipo, caralho, olha aí! Tem soldados antigos e é um ambiente diferente. É no futuro e tem uma arma do futuro. E é meio steampunk. E tem elemento da série clássica vindo. E depois de surpresa vem um outro que eu não tava esperando. Cara, eu fiquei animado. Eu acho que você tem um termo... Pra resumir esse episódio pra mim é empolgação. Eu fiquei empolgado o episódio todo.
E é gostoso quando a gente sai do episódio feliz.
Essa é a sensação que eu saí feliz, porque o personagem que eu me apeguei durante o episódio, tem uma hora que eu pensei que ele ia morrer, que ele fica, me mata. E ele não morre, ele tem oportunidade de ir se redimindo mais ainda.
Maravilhoso.
Se tornando um guerreiro melhor ainda, eu gostei muito. Tipo, agora a gente tem a Titan lançando os quadrinhos aí de Dr. Who e o do Fantasma também, né, do Dr. Mistério ali, o The Ghost. Eu queria ter um quadrinho ali, nem que fosse um só, desse capitão com a rainha ali e com o Sexta-feira fazendo alguma coisa.
Muito legal, né? Ia ser incrível.
Eu estou genuinamente empolgado, eu gosto muito dessa sensação.
Fala logo essa sua nota.
Eu gosto muito de sair de Dr. Who feliz, assim, com o episódio, como você bem falou. Eu não vou dar uma nota máxima, né? Óbvio. Eu acho que aí também eu estou jogando a bola demais pra cima. Mas eu dou uma nota, eu tô muito na dúvida entre uma mãozinha e um Matt Smith.
Tá entre ali, tá lá na regeneração, tá no The End of Time ali.
Boa. A minha nota é um 11, ainda vestido com as roupas do Tennant.
Tá certo.
Entendeu? Então
tá
aí um 10.99, vai.
Isso.
Um negocinho, o 11 ainda é surpresa de ter cabelo comprido.
Tá certo.
Entendeu? Então,
tá certo.
Cara,
porque... eu sou uma menina, não sou.
Exatamente. Porque essa sensação, tipo, episódio ruim, não é. É um episódio bom, ele acertou, cara. Eu tô feliz por eu estar feliz, entendeu?
E é muito legal porque essa mesma reação veio de muita gente lá do grupo. Todo mundo falando, pô, gostei, pô, achei legal. Esse episódio foi super bom, superou a expectativa. Pô, cara, que coisa melhor?
Exatamente.
É isso que a gente quer de Dr. Who,
sim,
cara.
E o que a gente quer também de Dr. Who é saber a opinião de vocês.
Sim.
Porque a gente deu as nossas opiniões aqui por uma hora e pouco de gravação desse bruto sobre review. E a gente tem a opinião da galera que tá ali no nosso grupo oficial, que a gente também vai contar pra vocês como vocês podem chegar lá. Mas a gente quer também os e-mails de vocês. Semana a gente viu ótimos e-mails.
Como sempre.
É temporada de novo. Temporada, melhor temporada, temporada dos melhores e-mails.
Vocês estão arrasando, né? Gente. Parabéns.
Então, mandem pra gente um e-mail contando a opinião de vocês sobre esse episódio. Como foi a surpresa? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Qual a nota de Hartnell Capaldi para Imperatriz de Marte? Mas pra isso, vocês vão precisar ali do caminho, dessa nave que vai trazer a carta de vocês pra gente, que é o e-mail do podcast Dr. Who Brasil, que é o...
podcast@drwhobrasil.com.br.
Temos também o Facebook do Dr. Who Brasil aí, que você pode ver todas as nossas postagens lá, que é o...
facebook.com/drwhobrasil.
Temos também ali aquele pássaro Alpha Centauri, que ele vem como? Ele vem trazendo as boas novas, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o...
twitter.com/drwhobrasil.
Temos também a Lomo Digital ali, a câmera fotográfica do Dr. Who Brasil, que é o Instagram do Dr. Who Brasil, que adivinha? É @DrWhoBrasil, como todas as nossas redes sociais. Fizemos até um stories hoje, tem muita gente chamando aí, poxa, saudade de ver o rosto de vocês, né? A gente escuta muito a voz.
Faz vídeo,
sim,
né?
Vamos tentar, a gente não vai fazer vídeos longos, é porque a gente tem a semana muito atarefada, enfim, mas a gente pode fazer vídeos curtinhos, como a gente tem feito aí com stories, eu achei uma experiência bem legal, teve uma resposta bacana.
É verdade.
Então sigam a gente no Instagram, sigam a gente em todas as redes sociais, é sempre @DrWhoBrasil. Se você escuta a gente pelo seu feed aí, ou do iTunes, ou no agregador, no iTunes especial, se você escuta, lembre-se sempre de ir lá, dar sua estrelinha, dar sua recomendação.
Dá várias estrelinhas.
Fazer o seu comentário, sabe por quê? Aumenta o alcance do DWRcast aí no iTunes. E como eu sempre falo, esse podcast colaborativo, você pode estar fazendo o quê? Um Who em potencial, isso é muito importante.
Coisa maravilhosa, vamos espalhar a palavra do doutor pela galáxia,
sim,
não é verdade?
Sim. Vamos ser a Marta, vamos ser a Bill aí, espalhar a palavra, as boas novas do doutor aí pra todos. Semana que vem, temos que ficar um pouquinho mais tenso, porque é um episódio que vai mexer com escuridão.
É verdade.
Vai mexer com o mistério da
humanidade. Vai dar um medinho.
Talvez dê um medinho. Então já venham preparados aí pra essa coisa que pode, eu encaro que vai ser um ótimo episódio de ponte pra esse finale aí, pra esse
tipo
de
final. Ai, já tá acabando, não acredito.
Estamos indo pro antepenúltimo episódio da temporada. Mas fique tranquilo, porque o DWRcast, que você sabe muito bem, ele nunca vai acabar, a gente sempre vai voltar aqui falar outros assuntos.
Claro.
Mas semana que vem, calma que ainda é o episódio 10, a gente ainda tem 3 semanas aí de alívio. Então, esperamos vocês aqui semana que vem com a gente.
Até lá.
Falou, tchau, tchau.
Tchau, tchau. E...